Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar, obviamente, as infraestruturas de Portugal, o senhor presidente António Laranjo, que é a equipa que o acompanha, que são já uma visita habitual e, portanto, bem-vindo a todos, ao senhor presidente Carlos Laranjo, ao senhor vice-presidente o engenheiro Carlos Fernandes, a engenheira Ana Freira, gestora de projetos, o engenheiro Paulo Tavares, gestor de empreendimentos, e a engenheira Cândida Osório de Castro, técnica da Direção de Engenharia e Ambiente. O Sr. Presidente fará uma intervenção inicial, mas teremos, para melhor compreensão da matéria, uma apresentação visual sobre a linha, e o Sr. Presidente fará uma intervenção inicial, portanto, não sei se ao mesmo tempo, se em momentos posteriores, mas a mesa entende dar toda a tolerância, uma vez que estamos praticamente a encerrar um conjunto de audições sobre a matéria que tem a ver com o Corredor Internacional Sul, Sines, Elvas, Caia, nomeadamente onde eu trouxe Évora Norte, e portanto já ouvimos que era a APA, que era o Movimento de Cidadãos, que era o Sr. Presidente de Câmara, portanto é bom que a explicação inicial seja um pouco exaustiva, na expectativa que as dúvidas fiquem todas esclarecidas e portanto as perguntas já serão menores, e portanto que possamos só fazer uma ronda essa que será de 7 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individual. Sete, mas não são obrigados a gastar o tempo todo. Há sempre este desafio aos grupos parlamentares de alguma contenção, mas a ideia é não sairmos daqui sem que esteja aquilo que for possível esclarecer, para não haver mais dúvidas e para podermos. Assim sendo, Sr. Presidente, tem a palavra, o âmbito é sobre este, portanto, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. E é um prazer voltar a esta casa. Senhores deputados, cumprimento-os a todos novamente. É uma oportunidade que temos de poder apresentar a esta Comissão aquilo que é o ponto de situação do Corredor Internacional Sul, e este ponto de situação do Corredor Internacional Sul vai nos permitir, certamente, esclarecer um conjunto de questões que estão a ser naturalmente colocadas e que gostaríamos e de facto agradecemos esta oportunidade para poder vir aqui explicar essas questões. O que nos propomos efetuar é uma primeira apresentação que tem basicamente três pontos. Um primeiro que é sobre o Corredor Internacional Sul e naquilo que diz respeito à sua relevância estratégica num contexto europeu, ibérico e também num contexto nacional, e que no fundo tem aquilo que são as características técnicas deste Corredor Internacional Sul. Depois um segundo ponto já mais focado, mais centralizado naquilo que é a ligação Évora-Elvas, e nesta ligação gostaríamos de abordar os antecedentes até chegarmos a esta situação, basicamente o ponto de situação em que temos as obras e a articulação também com o sistema ferroviário em Espanha, dado que esta é uma ligação fundamental, como iremos ver, e que integra o corredor, um dos corredores internacionais da RTE, da Rede de Transportes Europeia. Finalmente, temos o terceiro troço, o terceiro ponto, que é no fundo o troço Évora-Norte, aquele que suscita certamente maiores preocupações a esta Comissão e que estamos naturalmente em condições, penso eu, de podermos esclarecer todas essas dúvidas e no fundo fundamentar aquilo que são as opções que estão a ser seguidas pela Infraestruturas de Portugal. Eu, nesta apresentação, e como já tiveram a oportunidade de ver, tenho não só o vice-presidente comigo, que leva estas matérias do Corredor Internacional Sul, o engenheiro Carlos Fernandes, a quem naturalmente peço que faça esta apresentação mais detalhada e que certamente poderá esclarecer, sem prejuízo dos restantes colegas que me acompanham, que nos acompanham e que certamente estarão disponíveis para, eventualmente, e mais em detalhe em alguma matéria, possamos esclarecer devidamente esta Comissão e os senhores deputados. Se me permite, Sr. Presidente, passaria então ao engenheiro Carlos Fernandes para fazer esta abordagem.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, estão connosco, como o meu presidente já disse, a engenheira Candido Osório de Castro, que é responsável todo o processo ambiental destes troços na Infraestrutura de Portugal, desde há muitos anos. O José Paulo Tavares, que é o coordenador da parte de obra de todo o empreendimento, e a engenheira Ana Freire, que tem a coordenação deste conjunto de projetos que nós estamos a levar ao terreno. O Corredor Internacional Sul é um projeto muito relevante para a Infraestrutura de Portugal, muito relevante para o país, que há muitos anos está a ser trabalhado, eu diria que provavelmente há demasiados anos, e que está agora a conhecer já os primeiros passos no terreno, como iremos ver. Neste slide, procuramos enquadrar aquilo que é a rede transeuropeia, do ponto de vista europeu. Portanto, é uma rede alargada, não é só uma rede de ferrovia, é uma rede de ferrovia, de rodovia, de canais fluviais, de rotas marítimas, de portos, portanto, envolve um conjunto de modos de transporte, de passageiros e de mercadorias. E a rede está ligada a Portugal e Portugal está ligado a essa rede através, essencialmente, do corredor atlântico. O corredor que vemos ali amarelo e que é um dos 9 corredores mais importantes desta rede transeuropeia. Vendo um bocadinho mais então em pormenor o que é este corredor atlântico, tem todos estes troços em Portugal e estamos aqui a falar de ferrovia já. É um corredor que liga os principais portos portugueses, Porto de Lisboa, Porto de Setúbal, Porto de Leixões e Porto de Sines, a Espanha, a França e a Alemanha. E está, portanto, integrado num daqueles que são os 9 corredores mais importantes à escala europeia. Um ponto que é importante referir aqui, 2 pontos, um deles é que existe neste corredor um chamado missing link, ou seja, um troço que não existe nesta altura e que é considerado, ao nível deste corredor, mas até ao nível europeu, como um dos mais importantes troços que devem ser construídos na rede transeuropeia. Estou a falar do Évora-Elvas, um troço que tem, como disse há pouco, uma história já longa de processo de desenvolvimento e que tem, por uma razão ou outra, vindo a cair e não vindo a ser concretizado. Portanto, isto é uma nota importante. Há, de facto, aqui um troço que a Comissão Europeia sinaliza como estruturante da rede transeuropeia e é mesmo à escala europeia que ele está sinalizado. E a outra nota é que esta rede envolve a modernização dos troços existentes, como o Corredor Norte, a construção deste troço e mesmo a ligação a Lisboa, que está ali também sinalizada amarelo, fazem parte da rede core europeia, da rede principal, e o regulamento europeu que enquadra esta rede prevê, e ele aplica-se a todos os Estados-membros, prevê que toda esta rede deva estar concretizada até o ano 2030, ou seja, que os Estados-membros devem adotar as medidas necessárias, e é aquilo que está no regulamento, para que esta rede principal seja desenvolvida até 31 de 2030, ou seja, este troço e mesmo toda a ligação 2030, é isso que o regulamento assim prevê. A relevância deste corredor sul, e olhando só agora para esta parte do corredor atlântico, é à escala europeia, como já vimos, é também à escala ibérica, será essencial para aumentar o interland destes portos, nomeadamente Porto de Setúbal, Porto de Lisboa e Porto de Sines, para o interior da Península Ibérica, e aqui um papel muito importante no caso do Porto de Sines. O Porto de Sines já faz o escoamento das suas mercadorias, dos seus contentores, em mais de 80% através do comboio, e portanto a melhoria desta infraestrutura ferroviária vai permitir potenciar ainda mais esta infraestrutura, nomeadamente levando-a para o interior de Espanha. Nós estamos já a ser desafiados pelos atuais operadores ferroviários para incrementar significativamente os tráfegos para o interior da Península, nomeadamente para Mérida, para Sevilha, com uma ligação que é má, como iremos ver, e portanto acreditamos claramente que o nível de procura do Porto de Sines para o interior de Espanha vai crescer significativamente com esta nova infraestrutura. Dizer também que, como sabem, a cota modal do transporte ferroviário entre Portugal e Espanha, apesar, por exemplo, de terem a mesma bitola, é de apenas 4%, e esta melhoria da infraestrutura vai claramente potenciar o aumento desta cota modal. Aliás, como temos vindo a observar, nos últimos 3, 4 anos, o tráfego internacional cresceu cerca de 40% entre Portugal e Espanha. É um bom sinal de que as coisas, de facto, estão a avançar. Do ponto de vista de impactos socioeconómicos, de referir, e já falaremos de outros, mas a redução significativa da emissão de mais de 400 milhões de toneladas de CO2 até 2045, a criação também de mais de 4 mil empregos durante a fase de obra, dizer que a conclusão deste projeto permitirá, além do desenvolvimento do Porto, também do conjunto de áreas industriais e logísticas que estão na imediação do Porto de Sines. Estamos já a trabalhar com vários municípios na zona do Alto do Alentejo Central, no sentido de desenvolver um ou mais terminais logísticos que possam, no fundo, incrementar e permitir a instalação de empresas e indústrias também nesta zona que vão beneficiar com esta infraestrutura. Em concreto, temos já um protocolo que está já acordado com os municípios de Alandroal, Borbas, Termoz, Redondo, Reguengos, Monsaraz, Sozel e Vila Viçosa, no sentido de começar já a estudar quer a procura, quer as localizações para um terminal. Estamos também em conversações com Évora e com Vendas Novas, no sentido de seguir o mesmo caminho também com esses dois municípios. Portanto, são questões que estão já a avançar, enquanto que estamos já a avançar com a obra desta infraestrutura. Este slide mostra um bocadinho qual vai ser o impacto estruturante desta nova infraestrutura. Nós, amarelo, vemos aqui o que é o percurso das mercadorias de Sines até à fronteira espanhola, é aquele trajeto amarelo. Aquilo que já fizemos é aquele traçozinho azul ali na zona de Alcácer, portanto a variante Alcácer já está construído, mas hoje um contentor ou um comboio de contentores que chega a Sines, vai até à linha do Sul, sobe depois pela linha do Alentejo, vai até à linha de Vendas Novas, sobe pela linha de Vendas Novas até à linha do Norte, vai o troço da linha do Norte até o entroncamento, vem para a linha da Beira Baixa, vira para a linha do Oeste até atingir a fronteira. Portanto, é um dispêndio de tempo e de custo, de recursos, que obviamente torna menos eficiente, torna menos eficaz o Porto de Sines. A nossa estimativa, e feita com dados dos operadores, dados reais dos operadores, é que a redução da extensão associada ao aumento dos comboios, de 400 metros atuais para 750, vai ter um impacto de cerca de 50% na redução do custo de transporte. Cerca de 28% associado ao percurso, cerca de 23% associado ao aumento do comprimento dos comboios. Portanto, estamos a falar do custo unitário de um contentor de Sines para a fronteira espanhola, que se reduz para metade do custo atual, e daí vemos o aumento de competitividade que isto vai permitir dar ao nosso mais importante porto oceânico. A capacidade vai também incrementar, a capacidade é hoje essencialmente pela linha do leste, estamos a falar de 17 comboios de 400 metros, portanto isto é o potencial que nós podemos servir hoje. Estaremos a falar depois da conclusão do projeto, neste novo eixo, de 30 comboios diários de 750 metros, portanto isto é a capacidade que a infraestrutura poderá oferecer assim que este projeto concluído. Obviamente que continuamos a ter também a linha do leste para poder servir tráfegos que venham do norte, mas este novo corredor poderá oferecer mais do dobro da atual capacidade. A procura que está nos nossos estudos de procura, na análise de custo-benefício, que foi a base do financiamento comunitário, aponta para 12 comboios diários após a conclusão do projeto neste novo troço e que esta procura possa crescer até 30 comboios por ano no horizonte de 2045 neste eixo. Comboios dia, peço desculpa, comboios dia. Estamos a falar, estes 12 comboios por dia, estamos a falar de qualquer coisa como 850 caminhões que deixam de estar nas estradas portuguesas. Portanto, pode parecer pouco, 12 comboios, mas significa 850 comboios por dia. Caminhões, estava a falar de comboios. 850 caminhões que deixam de circular nas estradas e, portanto, este é já um número bem significativo. Este slide mostra aquilo que vão ser as características deste corredor, quando concluído, portanto preparado, como já disse, para a circulação de comboios com 750 metros, todo eletrificado a 25 mil volts, desde a fronteira portuguesa até aos três portos, Sines, Lisboa e Setúbal, sinalização eletrónica de acordo com os padrões europeus, RTMS nível 2, GSMR, compatível com aquilo que é a norma europeia, compatível com o que vai existir em Espanha, travessas polivalente, preparadas para uma eventual futura migração de bitola, e estaremos a falar da eliminação de uma parte das passagens de nível e da automatização de todas as restantes passagens de nível. Portanto, isto é o quadro de características técnicas homogéneas de todo o corredor sul. Portanto, estamos a falar de um projeto que foi candidatado a fundos comunitários, que tem já todos estes projetos já aprovados. A primeira fase, que envolve toda a subestrutura entre Évora e Elvas, portanto, a subestrutura, estamos a falar das escavações, dos aterros, dos viadutos. Nessa primeira fase está também a ligação do Évora-Évora Norte, que iremos falar um pouco mais à frente. e está também incluída a modernização do troço final da linha do leste, que faz parte também deste corredor. Ou seja, o troço novo irá amarrar ali à parte final, ali na zona da estação de Elvas, e portanto estamos já a concluir esse troço final da linha do leste para, no fundo, termos todas estas características homogéneas desde os portos até à fronteira. A segunda candidatura tem a ver essencialmente com alguns aspectos de sinalização e com toda a parte da superestrutura ferroviária do novo troço, ou seja, travessa, carril, balastro, catenário, sistemas elétricos, por aí fora. Portanto, toda a parte da superestrutura está nesta segunda candidatura. A primeira era a CEF Geral, um financiamento na ordem de entre os 40% e 50%. Esta tem um financiamento mais elevado, na ordem dos 85%. A primeira, concorremos contra os restantes países europeus e, portanto, fomos buscar mais fundos do que aquilo que tínhamos. A segunda aproveita o CEF Coesão, que já era nosso. E depois o Sines Ermidas candidatou-se também ao CEF Coesão e, portanto, também tem um financiamento para a modernização entre o Porto de Sines e a Linha do Sul. Portanto, passando então agora, antes de entrar propriamente no Évora-Évora Norte, entrando agora naquilo que é o histórico da ligação Évora-Elvas, fomos aqui buscar este slide de alta velocidade só para se perceber um bocadinho aquilo que foi o enquadramento e o desenho deste projeto. Portanto, a linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid era uma via dupla de bitola ibérica e entre Évora e a fronteira ganhava uma terceira linha. Essa terceira linha era em bitola ibérica e preparada para mercadorias. E previa já a amarração na zona de Évora, utilizando o troço existente da linha entre a atual estação de Évora e o ponto de entroncamento que vemos ali, aquele pequenino azul, com aquela bola preta. Aquela bola preta sinaliza a localização e este corredor está preparado já para a instalação dessa estação, que será uma estação internacional no dia em que se continuar a ligação, como está previsto nos regulamentos comunitários, até Lisboa. É um troço de linha que já foi preparado em termos das características de perfil longitudinal, de perfil, no fundo, de traçado em planta, para que se possa aí instalar uma estação no ponto de confluência entre a atual ou a futura linha de Évora e a nova linha. Portanto, será uma estação que vai servir, além da atual, que vai servir Évora para os comboios que circulem quando a ligação estiver completa entre Espanha e Lisboa. Portanto, como se sabe, este projeto foi abandonado em 2012 e o projeto foi retomado em 2013 apenas com a ligação de mercadorias entre Évora e a fronteira. A solução, no fundo, do corredor, este corredor que estava aprovado foi extraordinário, profundamente estudado, estudaram centenas de alternativas diferentes. Este foi, de facto, o corredor que foi considerado, na altura, o melhor possível, com menos impactos, que obteve dia e previa, tal como o anterior, esta solução que foi, no fundo, aprovada em 2013 e depois candidatada a fundos comunitários, que a ligação à linha de mercadorias seria feita com a utilização da atual linha de Évora, ou seja, a linha de Évora que está desativada, a nascente da atual estação, seria, no fundo, modernizada aquele troço e far-se-ia a conectividade desse troço existente com a nova linha que iria ser construída entre esse ponto e a fronteira. O processo foi candidatado a fundos comunitários, foi aprovado, avançou e, portanto, é esse o projeto que fomos avançando, primeiro em estudo prévio, depois em projeto de execução. Em termos só, para concretizar como é que o projeto está a ser executado, ele foi dividido em três empreitadas entre o ponto de confluência do novo troço com a antiga linha de Évora, foi dividido em três empreitadas para se construir a subestrutura, ou seja, escavações, aterros, obras de arte, tudo isso fica na primeira fase. A parte de Elva está a ser, como já disse, já uma obra de intervenção de modernização da linha existente e então lança-se após isto uma quarta empreitada que fará a modernização ou o novo troço entre Évora e Évora Norte e toda a superestrutura de via entre aquele ponto de confluência da linha vermelha e a linha de Elvas. Tudo isto está a andar, a linha de Elvas está, portanto, já em modernização. Estas três empreitadas estão, uma delas a dois, tem já visto o Tribunal de Contas e está praticamente pronto para se consignar. A 1 e a 3 estão também já adjudicados e estão em avaliação do Tribunal de Contas. Esperamos obter o visto também nas próximas semanas. Além destas quatro empreitadas, foi já lançada e está em avaliação de propostas a subestação de Bolandroal. Portanto, vamos construir uma nova subestação que vai, ligando-se à rede da REN, permitir alimentar todo este troço e está também em fase de avaliação de propostas. Só dar-vos, como última nota da ligação Évora-Elvas, aquilo que se está a fazer em Espanha. E como não podia deixar de ser, em Espanha está-se a fazer rigorosamente aquilo que está a fazer em Portugal e vice-versa. Portanto, em Espanha está já em curso a construção de uma nova linha entre Badajoz e Plasencia, no âmbito do que eu chamo a ligação de alta velocidade Madrid-Badajoz. A linha foi projetada para tráfegos de passageiros e mercadorias, está a ser construída em plataforma dupla, via única, bitola ibérica, eletrificada a 25 mil volts, rigorosamente o que está a ser feito em Portugal. Plataforma dupla, via única e bitola ibérica. Sistemas de sinalização também ambos compatíveis, mesmas versões, compatíveis com aquilo que é a norma europeia. E os espanhóis têm, nesta altura também, em curso já, um processo que é também importante para Portugal, que é o estudo da modernização daquela linha que se vê ali como 5, que é a ligação a Madrid via Portolhano, que é muito importante também para as nossas mercadorias, são usadas habitualmente para as nossas mercadorias, e estão finalmente a estudar a modernização daquele troço, com o aumento do comprimento dos comboios, e também a estudar a eletrificação daquele troço a 25 mil volts, portanto, totalmente compatíveis com aquilo que estamos a fazer em Portugal, e a andarem também mais ou menos ao mesmo ritmo. Os espanhóis já estão em obra, nós estamos com os processos praticamente adjudicados e para arrancar também em obra. Portanto, com isto terminava aquilo que é o enquadramento, quer do corredor, quer da ligação, e tentaria agora dar-vos um bocadinho mais daquilo que foi a nossa experiência com a variante de Évora. Nós estudámos este processo, como já vimos a dizer, quase desde o ano 2000. E, portanto, esteve sempre em cima da mesa a utilização do ramal de Évora, da linha de Évora, como ligação ao troço novo. O que acontece é que a linha esteve desativada. Na altura do projeto de alta velocidade, ela tinha sido acabada de desativar e não houve grande contestação ao facto. As populações depois habituaram-se durante vários anos a ter aquela linha desativada. E quando o processo arranca, e estávamos já com o projeto de execução praticamente concluído daquela linha de modernização, quase a lançar as empreitadas, somos confrontados com uma forte contestação no aproveito da linha existente. Na altura tentámos explicar que os impactos não eram muito grandes, que íamos modernizar, que íamos nivelar, portanto que íamos reduzir muito os impactos existentes daquela linha, que seriam muito menores do que seria no passado. Mas a contestação foi de facto muito forte e recebemos orientação da tutela no sentido de procurar alternativas àquele troço. E foi isso que a Infraestrutura de Portugal fez, contratou um estudo prévio e um estudo de viabilidade, teve na altura reuniões com o município de Évora, tentar perceber um bocadinho as condicionantes que tínhamos, e estudámos muitas soluções, mas pudemos reter essencialmente quatro soluções. Resolvemos abandonar, face à contestação, nem sequer levar à avaliação de impacto ambiental a solução zero, que era a utilização do canal, porque por vezes pode-se correr o risco dessa solução poder vir a ser, no fundo, aprovada, e ela de facto não merecia a concordância nem a aceitação das gentes de Évora, das autoridades, das entidades, e portanto retirámos e explicámos, no caso, a solução zero, porque é que ela não ia à avaliação de impacto ambiental. Depois estudámos três soluções, uma mais perto do canal existente, que está ali a verde, solução 1, uma a roxo, que se afasta mais do canal existente, e uma a amarelo, que se afasta ainda mais do canal existente. Estudámos depois uma solução 4, que eu depois no slide seguinte irei explicar porque é que não avançou para a avaliação de impacto ambiental, mas que adiante que considerámos que não cumpria os propósitos que estavam subjacentes a este projeto. E, portanto, como tal, foi estudada, foi avaliada, foi juntada ao processo de avaliação de impacto ambiental, mas não foi submetida nem a 4, nem a 0, pelos mesmos motivos, não cumpriam aquilo que era o nosso propósito com o projeto. Pegando então na solução 4, e imaginando que seja um dos temas que querem ver esclarecido, a solução 4 foi avaliada ao nível de estudo de viabilidade, tal como as outras, técnica e ambientalmente, e foi abandonada principalmente por duas razões. Eu diria, uma razão estratégica e uma razão técnica. A razão estratégica tem a ver com o seguinte: esta solução não cumpria um propósito fundamental daquilo que era este projeto, que era permitir a ligação da linha, desta linha de Évora, do que seja desta nova linha de Évora, ao novo corredor, de forma a viabilizar a estação de Évora, a tal Estação Internacional de Évora, a uma distância razoável de Évora. Ou seja, todo o canal que vai ser construído, e o seu prolongamento foi preparado, foi desenhado de forma a acomodar ali uma estação. Uma estação para estas velocidades, estamos a falar de uma linha que obrigatoriamente está a ser construída para velocidades superiores a 250 km por hora, é uma das regras de interoperabilidade europeias, de outra forma não seria financiada, e é uma coisa relativamente simples no Alentejo, é ter uma linha... A velocidade desta linha está a ser desenhada para 250 km por hora mínimo. 250. Sim, é um critério. Mas posso-vos dizer que, apesar de só estar limitada a 250, esta linha poderá ser percorrida no futuro, esta que já está, vai ser construída, em mais de 95% à velocidade de 350, porque os parâmetros são muito parecidos. E, portanto, em algumas curvas ajustarmos para não ter impacto, porque só nos obrigava a 250, mas, como se imagina, uma instalação, uma infraestrutura para acomodar uma estação que possam circular comboios a 250 km por hora tem que ter uma reta muito prolongada, tem que ser um perfil quase plano para poder acomodar a estação e, portanto, o traçado normal não é assim. Só para ter uma ideia, os AMVs, ou seja, as agulhas que vamos comprar para esta linha vão ser as primeiras deste tipo em Portugal. Nunca comprámos agulhas deste tipo para permitir estas velocidades, esta circulação. São, de facto, complexas e, portanto, a colocação na altura do desenho, isto ainda foi feito no projeto anterior, e fomos buscar este corredor, para conseguir aqui colocar a estação foi preciso preparar o projeto ao longo de vários quilómetros para que ele tenha as características técnicas para que possa acomodar aqui a estação. E, portanto, o corredor 4, ao ir ligar-se à nascente desta estação, atiraria a tal futura estação internacional de Évora muitos quilómetros para a nascente. E, portanto, considerámos que não cumpriu ao propósito este projeto porque colocaria uma futura estação de Évora a muitos quilómetros de Évora e, portanto, por essa razão, digamos, estratégica, considerámos que não cumpria os propósitos do projeto. E, portanto, só deve ir à avaliação de impacto ambiental aquilo que são soluções técnicas que cumpram os objetivos que estão definidos. Ou seja, não devemos submeter à avaliação de impacto ambiental soluções que não cumpram os objetivos. Ou seja, se eu estou a desenhar uma linha para mercadorias, eu não devo submeter uma solução que só permita passageiros, porque ela pode ter menos impactos, mas não cumpre os objetivos e os requisitos que estão por trás do projeto de engenharia. Esta foi a primeira razão, diria, estratégica. Depois existe um segundo argumento, mas que no fundo cai um bocadinho já depois deste, mas que é um argumento também forte, que é o seguinte: as características técnicas de uma infraestrutura ferroviária deste tipo e de uma infraestrutura rodoviária são estruturalmente diferentes, são muito diferentes. Quer em termos planimétricos, quer em termos de raios de curvatura, quer em termos de inclinações longitudinais. Nós, nesta linha que estamos aqui a falar, estamos a falar de inclinações limites máximas de mercadorias na ordem de 1%, 1,2, 1,3 é aquilo que temos nesta linha. Numa autoestrada podemos ter facilmente inclinações longitudinais de 3%, 4%, é completamente diferente. Portanto, é quase impossível compatibilizar essas duas infraestruturas dentro da... Ou seja, ou então fazer gastos numa autoestrada absolutamente brutais, que não fazem sentido nenhum, porque eu preciso de uma infraestrutura muito mais dinâmica e ao longo do território. E, portanto, a introdução da infraestrutura ferroviária no canal que já estava semi-avançado do IP2 obrigaria a destruir completamente esse canal e inviabilizá-lo na prática para lá ter um futuro IP2. E, portanto, era a segunda razão, mas, como eu disse, é uma razão técnica que cai perante a primeira, ou seja, a localização da estação era inviabilizada, aquele corredor não estava por trás do pressuposto, e o pressuposto era encontrar um conjunto de soluções com o menor impacto possível, mas que permitissem amarrar a linha na solução de estação que tínhamos, para, no fundo, permitir um dia mais tarde, quando tivermos a ligação a Lisboa, ter uma estação internacional de Évora a uma distância razoável de Évora. E, portanto, isto foi as razões que nos levaram a estudar e a abandonar, e isto foi, não foi escondido, nós apresentámos estes resultados à Câmara de Évora, tivemos uma apresentação com a Câmara de Évora, onde eu próprio fiz esta apresentação, e explicámos à Câmara de Évora que iríamos abandonar esta solução e porquê que iríamos abandonar esta solução, e, portanto, ela não avançou para o estudo de impacto ambiental, não avançou para o estudo prévio, e foram as três submetidas ao ambiente, tendo, mais uma vez, no processo ambiental, submetido esta solução, estudada a nível de estudo prévio, mas não considerada para a avaliação de impacto ambiental, e foram estas, muito simplesmente, as razões que estiveram por trás da decisão, da opção da IP de enviar para a avaliação de impacto ambiental apenas as outras três soluções. Aquilo que vos mostro aqui é um bocadinho aquilo que é a segunda razão técnica, é um bocadinho para verem na prática o que é que... Reparem, nós temos aqui dois exemplos simples de infraestruturas rodoviárias ao lado de infraestruturas ferroviárias. Reparem, temos ali, do lado direito, até mais facilmente visível, que é a infraestrutura ferroviária toca numa autoestrada, percebe-se pouco, mas a inclinação desta autoestrada deve andar na ordem dos 3%, e rapidamente somos obrigados a afastar... Somos obrigados, isto não é em Portugal, mas se é obrigado a afastar o projeto, porque não é possível seguir aquela inclinação, nem, por exemplo, ter aquele raio de curvatura lá em cima. E, portanto, é preciso encontrar outro corredor que é diferente daquele. E, portanto, elas tocam-se momentaneamente, mas imediatamente se afastam. Porque a alternativa era obrigar aquela infraestrutura rodoviária, que é muito maior, a ter viadutos gigantescos e a ter raios de curvatura muito mais limitativos, com muito mais impacto no território, sem nenhuma necessidade que isso acontecesse assim. E, portanto, obviamente que em nenhum lado da Europa, uma nova infraestrutura, que é onde eu digo na Europa, digo em um lado, nenhum do mundo que nós conhecemos, nós temos infraestruturas rodoviárias e ferroviárias lado a lado, com exceção daqueles países em que são absolutamente planos e é... Eu lembro de uma infraestrutura no Texas com 100 km, um território completamente plano, em que se fez 50 km de um corredor em que temos um oleoduto, uma infraestrutura ferroviária.
Mas... Não pondo em causa a utilidade da informação.
Vamos centrar aqui. Desculpa,
e para tentarmos, pelo menos, mesmo 30 minutos, acabar.
Dois slides e acabo com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer agora? O que estamos a fazer agora é aquilo que estamos obrigados e que são as fases seguintes do projeto. Ou seja, submetemos em estudo prévio o projeto à avaliação de impacto ambiental, foi selecionada a solução 2, com dia a dia 27 de julho, estamos a fazer 10 km de plataforma nova, de via única, e estamos, portanto, a otimizar o projeto de execução de forma a cumprir aquilo que a DIA nos indicou que tínhamos que cumprir e a otimizar naqueles sítios onde podemos otimizar, porque estamos agora a uma escala muito mais próxima do terreno, estamos a trabalhar a 1.000, e estávamos no estudo prévio a trabalhar um 5.000, ou seja, temos muito mais condições de aprofundar, ir ao encontro daquilo que a DIA nos disse e daquilo que têm sido as reuniões que temos tido com a Câmara, com os proprietários, no sentido de melhorar ainda mais aquilo que é o projeto. Dois exemplos muito simples para explicar aquilo que estamos aqui a fazer. Após a emissão da DIA, neste ponto em concreto, estamos a fazer isto em vários sítios, estamos a fazer aqui em concreto este exemplo, estamos a descer arrasante, portanto estamos a afundar mais a linha, e com o afundamento da linha estamos a torná-la mais oculta, estamos a desconter mais o ruído, estamos a ocultar também, ou estamos a evitar mais as emissões, e isso obviamente que é importante, porque estamos efetivamente a reduzir impactos. Neste sítio em concreto, estamos a ripar o traçado cerca de 15 metros, afastando-os de uma casa que estava mais próxima, estamos a construir uma passagem superior também que não estava prevista no projeto inicial e que facilita, no fundo, a permeabilidade desta infraestrutura e, ao afundarmos ligeiramente a linha, o que estamos a fazer é que estamos a fazer essa passagem superior de nível, o que tornamo-la menos visível e muito mais fácil de ser transposta por caminhões, por autocarros, por carros, etc. Portanto, é o exemplo do que estamos a fazer. Este é outro exemplo diferente, uma propriedade agrícola que estamos a atravessar. Estamos agora, depois de contactos e reuniões com os proprietários, estamos a introduzir no projeto duas novas passagens agrícolas dentro dessa propriedade, permitindo uma maior permeabilidade, quer de animais, quer de maquinaria, reduzindo assim os impactos também nesta zona. Isto é um processo normal num projeto deste tipo. Isto é outro exemplo, que estamos aqui a trabalhar com a Câmara de Évora, e estamos a trabalhar já com reuniões técnicas, com um conjunto de trabalhos relativamente à melhoria das passagens superiores, à melhoria das passagens inferiores, a alterar alguns dos restabelecimentos que estavam feitos a nível de estudo prévio, melhorando, acomodando aquilo que têm sido as sugestões da Câmara, também, em alguns casos, os proprietários, e, portanto, isto é um trabalho regular que estamos a fazer e que está a correr bem em articulação, como já disse, com a Câmara de Évora. E só para finalizar, um último exemplo daquilo que estamos a fazer, há um conjunto de serviços afetados no âmbito deste projeto e estamos também a trabalhar com a Câmara de Évora no sentido de fazer a melhor das reposições desses serviços afetados. E, portanto, era isto que vos trazia. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes. Sei que irá ser elucidado, tanto poderia, ou Sr. Engenheiro, que nos deixasse ficar a apresentação, uma vez que é mais fácil depois os deputados manuseá-la e com calma avaliarem cada um dos slides. O requerimento é do Partido Comunista Português e a seguir do Bloco de Esquerda, um requerimento oral, mas começamos pelo primeiro. Sr. Deputado João Oliveira, 7 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar toda a equipa das Infraestruturas de Portugal, cumprimentando na pessoa do Sr. Presidente toda a delegação que o acompanha. Eu não vou desenvolver, digamos assim, o conjunto de argumentos que enquadram toda esta discussão e, em particular, um aspecto que ao longo deste tempo se tem revelado verdadeiramente decisivo em toda a discussão que tem sido feita. E pelo menos para mim pessoalmente, que percebo poucas coisas, pouco pouco ou nada, para não dizer nada, tecnicamente, destas questões das infraestruturas ferroviárias, e que fui aprendendo com esta discussão, já percebi que são as cicatrizes de uns projetos que marcam os outros, e neste caso concreto, estamos a fazer uma discussão marcada pela cicatriz do projeto da alta velocidade que aqui há uns anos atrás foi desenhada, e esse é um aspecto central que eu julgo que para a audição de hoje, já nas audições anteriores ele foi significativo, mas julgo que na audição de hoje ele torna-se ainda mais significativo. E eu queria concentrar-me apenas nas questões que têm que ver com o atravessamento do Conselho de Évora nesta ligação Évora-Évora Norte, num aspecto que me parece que ser de discrepância entre o estudo de viabilidade ambiental que foi realizado, o relatório do estudo de impacto ambiental, pelo menos na introdução do relatório do estudo de impacto ambiental, do relatório síntese do estudo de impacto ambiental e nos argumentos que são aduzidos e a explicação que ouvimos aqui hoje, a propósito da eliminação de uma das alternativas, que ali aparece sinalizada como alternativa 4, mas que no estudo de viabilidade ambiental era sinalizada como o corredor 3. Eu vou utilizar a terminologia que foi utilizada para não criar mais confusão, porque nós no estudo de viabilidade ambiental identificamos 6 alternativas em relação ao corredor 0, que era aquele que estava inicialmente previsto, mas eu vou utilizar a terminologia que foi aqui utilizada, utilizando aquela referência do corredor 4 para não criar mais dificuldades, a opção 4 para não criar mais dificuldades. Há, de facto, uma questão que me parece que é relevante na medida em que uma das alternativas foi, de facto, retirada, tendo sido considerada no estudo de viabilidade ambiental, não foi posta à consideração para efeitos do estudo de impacto ambiental e da avaliação de impacto ambiental que foi realizada, e em particular para o processo de discussão pública que incidiu sobre apenas aquelas alternativas que foram apresentadas, aquelas 3 alternativas que foram apresentadas. E eu queria, sobretudo, obter o esclarecimento relativamente à discrepância de argumentações que aqui aparecem. E discrepância de argumentações porquê? Porque aquilo que nós verificamos como apreciação daquela solução 4 no estudo de viabilidade ambiental já não bate certo com aquilo que consta da introdução do relatório síntese do estudo de impacto ambiental. Há aqui um momento em que alguém filtrou, alguém peneirou as justificações e a apreciação que tinha sido feita entre o estudo de viabilidade, depois do estudo de viabilidade ambiental para o relatório síntese do estudo de impacto ambiental. As referências que aparecem, as referências que surgem no estudo de viabilidade ambiental a propósito do corredor 3, nas páginas 47 e 48, aduzem um conjunto de argumentos que, de alguma forma, relativizam, aliás, sinalizam as vantagens de se aproveitar um traçado mais próximo do IP2 e, de alguma forma, relativizam os inconvenientes dessa aproximação. No estudo de impacto ambiental, em particular na introdução do relatório síntese do estudo de impacto ambiental, na página 19, apontam-se elementos de condicionamento da conclusão dessa rodovia, que entretanto está parada há 8 anos, com as obras de arte que entretanto foram construídas a apodrecerem, e portanto é de facto, é óbvio que quando o estudo de impacto ambiental foi realizado, não tinham ainda passado 8 anos desde a interrupção da construção do IP2 e não tínhamos chegado àquela situação verdadeiramente inaceitável em que estamos colocados hoje. Mas, portanto, os elementos de condicionamento da conclusão daquela rodovia e as diferenças de parâmetros geométricos acabam por ser aduzidas sem se lhe dar grande justificação. É abandonada uma referência que existia no estudo de viabilidade ambiental que tinha que ver com a inserção mais a nascente do que a localização prevista para a estação de Évora Norte, que, tendo sido sinalizado no estudo de viabilidade ambiental, no relatório síntese do estudo de impacto ambiental, desaparece. Nós hoje ouvimos dizer aqui que, afinal de contas, aquilo que é verdadeiramente determinante para a exclusão dessa opção são o conjunto de condicionantes que resultam da aproximação entre a via ferroviária à via rodoviária, não apenas em termos de coexistência das duas vias, mas também em função da, digamos assim, da compatibilização, da sua compatibilização com a localização prevista para a estação de Évora Norte e para um eventual aproveitamento futuro no quadro da ligação da alta velocidade. Ora, há aqui um conjunto de justificações que não coincidem. E eu julgo que elas são particularmente relevantes quando nós olhamos para a planta de condicionantes, a planta síntese de condicionantes que consta do estudo de viabilidade ambiental. Quando nós olhamos para esta planta, nós percebemos que, de facto, o traçado que menos condicionantes, com que menos condicionantes se confronta é precisamente aquele que foi considerado no estudo de viabilidade ambiental, mas que já não foi considerado do ponto de vista do estudo de impacto ambiental, pelo menos quando foram selecionadas aquelas opções para a discussão pública. E eu gostava de saber, exatamente, ao certo, eu tenho uma desconfiança, porque há um quadro no estudo de viabilidade ambiental, que digamos assim, um quadro síntese que sinaliza aquilo que são vantagens e desvantagens de cada uma das 6 opções que foram consideradas, e que sinaliza em relação a esta opção 2 aspectos com um vermelho particularmente marcado como desfavorável, que é a necessidade de uma intervenção mais significativa e um problema que é de eventual não possibilidade de utilização do financiamento comunitário, ou seja, maior exigência de investimento por parte do Estado, de investimento do Orçamento do Estado, com receitas gerais do Orçamento do Estado, sem possibilidade de recurso ao financiamento comunitário, para esta solução que, nas condicionantes, se confronta com menos condicionantes a fazer fé na planta síntese que foi incorporada no estudo de viabilidade ambiental. Há, de facto, essa suspeita. É que, afinal de contas, aquela solução que enfrentava menos condicionantes identificada naquelas 6 que foram consideradas no estudo de viabilidade ambiental, pode, afinal de contas, ter sido posta de parte verdadeiramente por uma questão financeira e de utilização de recursos do Estado para a sua realização. Mas eu parece-me que era muito negativo que nós chegássemos à conclusão que, nesta ligação Évora-Norte, a solução que menos prejuízos causava ao Conselho e às suas populações acabou por ser afastada exclusivamente porque o Governo não teve disponível para utilizar os recursos financeiros que era necessário mobilizar para que ela fosse concretizada e, por esse motivo, excluiu-a até da possibilidade da apreciação pública no âmbito do estudo de impacto ambiental. E eu vou concluir, Sr. Presidente, pedindo explicações muito concretas, porque eu julgo que é importante que elas sejam dadas. Foi dito nesta exposição inicial que o problema da falta de coincidência com a localização da estação de Évora Norte é um problema significativo porque teríamos uma estação mais afastada da cidade de Évora do que aquela que resulta da localização prevista para a estação de Évora Norte. Eu gostava de saber exatamente qual é a diferença, qual é a distância a mais que significaria essa inserção no canal ferroviário atualmente existente e em que medida é que dessa distância resultava um prejuízo significativo para a cidade de Évora. Eu sinceramente não o consigo descortinar. Daquilo que consigo perceber da zona onde se interceptam algumas das alternativas e esta, não me parece que a diferença seja muito significativa ao ponto de aí resultar um problema em relação a essa distância que fica em relação à cidade de Évora. Gostava de saber, ainda assim, quais eram exatamente as limitações, as dificuldades que se colocavam à coexistência entre a via rodoviária e a via ferroviária. Porque eu julgo que problemas de diferentes problemas dependentes e de diferentes exigências das pendentes do ponto de vista da infraestrutura rodoviária para a via ferroviária, eu gostava de saber quais são exatamente tecnicamente e o que é que do ponto de vista técnico impedia que elas pudessem ser ultrapassadas, para além do problema de exigirem mais investimento, porque naturalmente esse é um problema que se colocaria. E por fim, para concluir mesmo, Sr. Presidente, gostava de saber, entre o estudo de viabilidade ambiental e o estudo de impacto ambiental, qual foi o filtro que foi feito em relação a estas alternativas e quem é que fez esse filtro, da responsabilidade de quem é que ele é e quais foram exatamente os argumentos que foram considerados que levaram à exclusão desta alternativa do estudo de viabilidade ambiental para o estudo de impacto ambiental e porque é que estes argumentos que são hoje aduzidos para afastar esta alternativa não foram na altura considerados em toda a sua extensão e com os impactos que, em função da exposição inicial que aqui nos foi feita, parece que eles têm. Porque eu julgo que essa discrepância entre a passagem do estudo de viabilidade ambiental para o estudo de impacto ambiental e a explicação que hoje nos é dada é uma explicação muito relevante e eu julgo que é preciso que ela seja, localizada para saber quem é, da responsabilidade de quem é que é, porque essa responsabilidade julgo que tem que ser apurada pelos prejuízos que dela resultam para o Conselho de Évora e para as suas populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sr. Presidente, com a ajuda que entender. Sério.
Muito bem. Uma nota, enfim, sobre as questões que são colocadas e que, com algum detalhe, estão já apresentadas, quer nesta apresentação que foi feita e que foi referidas as respostas às questões que estão colocadas e que eu retomaria agora, sem prejuízo de mais esclarecimentos técnicos que os meus colegas possam dar. Quando nós defendemos que as alternativas que foram apresentadas a estudo de impacto ambiental não incluíram a opção 4, também não incluíram a opção 0. Ou seja, aquilo que para nós eram as opções viáveis para o conjunto de critérios, para o objetivo que a Infraestruturas de Portugal e, no fundo, todo o corredor internacional estava a ser trabalhado, defendia, era utilização da plataforma onde estava sinalizada a estação de Coimbra, a estação de Évora, e é nesse sentido que todas as alternativas tinham que confluir. Não era o caso da opção 4. Permitindo-me ir à questão das dificuldades. Elas foram dificuldades em termos de compatibilização dos projetos ferroviário e rodoviário. Já foi referido e eu voltaria a referir esse aspecto. Quando nós estamos a falar de uma infraestrutura rodoviária que tem graus de inclinação que vão, enfim, o engenheiro Carlos Fernandes foi generoso, generoso, contido naquilo que referiu em relação às inclinações rodoviárias. Elas podem ir bastante além dos 3% e, portanto, tem um projeto todo ele feito com base. Perdão? Nós temos uma autoestrada e tem sítios de autoestradas que têm inclinações muito superiores a isso. Portanto, aqui bem próximo na saída de Lisboa. Bem próximo da saída de Lisboa, por exemplo, para não lhe dar outros exemplos, mas já há aquele que é mais, enfim, mais comum a todos nós. São projetos completamente diferentes quando nós estamos a falar de inclinações que só podem ir até 1,2, 1,3%. Estamos a falar de traçados completamente diferentes. Não é possível compatibilizar dois traçados. Aquilo que está no mesmo corredor inviabiliza ou é feito um ou é feito outro. Portanto, não são feitos os dois traçados um ao lado do outro. Portanto, são questões técnicas, mas são óbvias. Digamos, do desenvolvimento do próprio traçado que não tem perfil, não tem quer perfil em planta, quer, enfim, o próprio perfil longitudinal, não tem esta possibilidade de juntar os dois traçados. É, efetivamente, uma questão de projeto técnico, é uma questão de projeto rodoviário e de projeto ferroviário. Mas eu, enfim, permitia-me solicitar mais alguns esclarecimentos aos meus colegas.
Sr. Carlos Fernandes, será o Sr. Engenheiro?
Sim. Deixe-me só. A gente, às vezes, como somos demasiado técnicos, às vezes falamos nestes jargões e é mais difícil. Mas imaginem uma rodovia ao lado de uma ferrovia. A ferrovia pode ir a 1%. Normalmente, mercadorias, pouco mais de 1%. Em 1000 metros, ela sobe 10 metros. Uma autoestrada pode ir a 3%. Normalmente, a autoestrada 3% é pacífico. São 30 metros. Ao fim de 1000 metros, eu tenho infraestrutura rodoviária 20 metros acima da ferroviária. Estamos a falar de um prédio de 6 andares. Ou seja, tenho uma infraestrutura aqui e a outra aqui. Eu preciso de um talude para estas duas, brutal entre as duas, ou seja, já tinha que ter as duas afastadíssimas, estou a ver. Ao fim de 2 mil metros era pior. O problema de compatibilidade é este. O que acontece, o que podia acontecer, diz-me assim, mas é resolvível, eu posso obrigar o autoestrada a andar a 1%, mas estou a multiplicar por 2 ou por 3 o custo daquela autoestrada, está a ver? É irracional fazer isso, é irracional em termos de custo. As curvas é a mesma coisa. Eu, numa autoestrada, posso desviar-me dos obstáculos, quer sejam naturais, quer sejam artificiais, quer sejam humanos, com raios de curva muito, muito inferiores. Na ferrovia não posso, mais uma vez. Eu não posso ter uma a curvar a 500 metros e outra a 7000, porque afasto-os muito. Então, tinha que ter a rodovia muito mais larga a curvar ao lado da rodovia. O que é que isso acontece? Muito mais impactos, porque não posso desviar, e muito mais caro, porque tenho uma infraestrutura muito mais rígida. O problema, por isso é que estes exemplos são felizes por isto. Porquê é que aquela ferrovia do lado direito não acompanha a rodovia? Foi construída depois. Porque ela não consegue acompanhar a rodovia. Aquela rodovia está a subir a 3%. E está com um raio de curvatura lá em cima, normal para uma autoestrada. A ferrovia não faz aquilo, estão a ver. E, portanto, não é possível, a não ser num caso... Eu estava a dizer, dar o caso do Texas, que eu participei na altura, por isto mesmo, é que estamos a falar de uma região desértica em que eu consigo fazer quilómetros e quilómetros de autoestrada e via férrea e tudo ao lado do outro. O Alentejo parece plano, mas só parece plano no... quando a gente começa a trabalhar, não é plano. E nós tivemos, mesmo no Troço Novo, quase em riscos para uma linha de mercadorias, no meio do Alentejo, fazer um túnel, porque não conseguíamos chegar a 1%. Ou seja, conseguíamos chegar a 1% com taludes brutais. E, portanto, é esta a dificuldade da engenharia, obviamente que a engenharia consegue fazer tudo, mas a custos absolutamente irracionais para o fazer. E, portanto, não é sensato pôr uma infraestrutura rodoviária em cima do ferroviário. Ao pormos uma ferroviária dentro deste corredor, o que fazíamos era, os taludes que ali tínhamos, tínhamos que eliminar as obras de ar todas construídas, e tínhamos que, no fundo, praticamente matar aquele corredor. Quando fôssemos fazer o corredor do IP2, íamos perder um corredor que estava preparado para o fazer, para fazer outro noutro sítio completamente diferente. Mas, como disse, a primeira... Para, nós tivemos uma reunião, e a reunião 28 de março, com o Presidente de Câmara de Évora. Pedimos uma reunião e ele esteve connosco na IP. E esta apresentação, nesta componente que estou a fazer agora, eu fiz-lhe exatamente a ele. Eu disse exatamente as mesmas coisas que vos disse a ele. Nós estudámos, na altura, três soluções, três, por isso é que a terceira era a quarta e agora é a terceira. Estudámos três soluções, a terceira vai ligar fora de Évora, o traçado do IP2 não é compatível e, portanto, nós vamos abandonar esta e não vamos levar isto à avaliação do impacto ambiental, porque não cumpre os pressupostos estratégicos que nós queremos, que é, desde a origem, ter uma estação, uma distância razoável de Évora, que possa servir bem Évora. E foi daí que nasceu a nossa necessidade de vir a estudar uma terceira alternativa. Ou seja, ao deixarmos cair essa fora, pretendemos estudar, porque nós não deixámos duas de fora, nós deixámos muitas de fora. Estas três que aqui estão são aquelas que tinham, por um lado, cumprido os objetivos e que minimizavam os impactos. Mas no meio destas três que aqui tínhamos, tínhamos muitas. Os projetistas andaram no terreno e levantaram N alternativas diferentes. Mas que, da avaliação que fizemos, eram piores que estas e, portanto, morreram. Achámos importante sinalizar estas duas. Uma fora e uma dentro. Fala-me da aproximação da cidade. Nós, quando... Este projeto não está propriamente refém da alta velocidade. Este projeto beneficia da alta velocidade. Na alta velocidade, nós trabalhámos anos para encontrar os melhores corredores. Nós retirámos essa responsabilidade aos projetistas, contratámos equipas de consultoria da Austrália, eram as únicas no mundo que sabiam fazer isso, mapeámos toda a região do Alentejo, conseguimos corredores extraordinários em termos de valor e só demos o estudo prévio depois para os projetistas desenvolverem as várias soluções para dia, já sobre corredores que foram otimizados ao longo de todo o Alentejo. Vários países europeus seguiram esta metodologia depois para projetos de alta velocidade, depois não fazemos, de o fazermos. E as características desta linha, pode dizer assim, nós estamos a falar de mercadorias, estamos a falar de passageiros antes, são muito semelhantes, porque nós na altura estávamos a trabalhar numa linha também de 300 km por hora, 350, com características muito parecidas destas, e também uma linha de mercadorias. Portanto, estávamos também com os mesmos tipos de características. E, portanto, quando eu a referi, foi só para dizer que nos apanhou, no fundo, desprevenidos esta questão da contestação, porque sempre tínhamos trabalhado com esta solução. E, na altura, muito trabalho nos deu aproximar-nos de Évora. Ter uma estação, era muito mais fácil ter uma estação a 20 ou 30 ou 40 km de Évora. Obviamente que tem menos impactos. Mas também servimos menos as pessoas, quer dizer, o esforço que se faz em termos de custo, por exemplo, financeiro, para trazer uma estação perto de Évora, é obviamente muito grande, é muito mais fácil afastar-nos de Évora. E depois aqui há outra questão que também deve ser identificada, que é o seguinte. Havia a ideia das pessoas, normal, que ao tirarmos a linha do centro de Évora, do centro da periferia de Évora, que era fácil encontrar um corredor logo ali ao lado, sem impactos. Mas isso não existe. Nós estudámos estes cenários e todos têm impactos, e com uma agravante, em que enquanto que as pessoas estavam junto à linha existente, a linha está lá há 150 anos, as pessoas estavam habituadas ao comboio, sabiam que ela lá estava, com impactos, mas sabiam que o comboio lá estava. Estas pessoas foram apanhadas de surpresa, nunca imaginaram ter uma linha de comboio, portanto é mais difícil explicar-lhes. Depois outra coisa que temos, reparem, nós temos pessoas a queixarem-se do comboio de 250 metros da sua casa, 250 metros as pessoas nem veem o comboio. A maior parte da rede ferroviária nacional está a meia dúzia de metros de prédios e as pessoas estão habituadas, não têm impactos significativos. Diga? 40 metros. Alguns casos a 40, mas nós tivemos queixas de pessoas a 250 metros. Repare, se nós formos para a linha do Norte, para a linha de Cintura, para a linha do Minho, para todas elas, a linha do Minho que nós estamos a modernizar agora, se nós estendemos os braços no comboio, tocamos nos prédios. E está lá há 150 anos. Portanto, eu conheço bem esta linha, os meus colegas conhecem infinitamente melhor do que eu. Nós andamos a trabalhar neste projeto há mais de 10 anos. O conjunto de habitações e edificações fora da linha são relativamente pequenos. O que é certo é que as pessoas se habituaram a fazer aquela, no fundo, a transição numa linha abandonada. E quando ela está abandonada há 10 anos, é muito difícil agora as pessoas aceitarem. Mas, portanto, como eu dizia, havia a convicção de que facilmente ali ao lado encontrávamos uma linha que não impactava em ninguém. E rapidamente deixámos de ter contestação das pessoas que estavam a ser afetadas pela linha existente para ter de todas as outras pessoas. E não tenham dúvidas, se nós arranjássemos um quarto, um quinto e um sexto, teríamos sempre contestação. Menos. À medida que nos afastamos das cidades, menos. Mas os comboios também servem para servir as pessoas, são para servir as pessoas no interior. Se nós afastarmos a estação para 40 km de Évora, nós temos menos impactos, mas também temos menos benefícios. E o que nós estamos a fazer agora é, no fundo, minimizar esses impactos. Nós falámos, eu falei pessoalmente, os meus colegas com muito mais pessoas, a explicar às pessoas os impactos dos comboios. Aquilo que estávamos a fazer, a aprofundar a linha. Parem, quando nós, quando falou da questão financeira, nós a aprofundar numa linha 8 metros, estamos praticamente a fazer um túnel naquele sítio e estamos a fazê-lo para reduzir benefícios. Não estamos aqui a olhar para a questão financeira. Estamos aqui, de facto, a olhar para como é que podemos reduzir os impactos em pessoas. E em pessoas que nos preocupam por isto, é que são pessoas que nunca imaginaram que teriam ali o comboio. E, portanto, obviamente que a situação de desagrado é muito grande. Estou-me a falar de um proprietário que me dizia, eu comprei aqui a casa, vou-me reformar, estou a 70 metros da linha, tenho a piscina, vou ver os comboios. Nesse sítio nós temos uma vala que está a 8 metros, explicámos ao senhor, o senhor praticamente não vê o comboio está enterrado, está em escavação, as pessoas ainda por cima pensavam que muitas vezes que os comboios estavam em aterros, passavam lá em cima. Então, escavação, portanto, o ruído vai para cima. Há muito menos impacto e as pessoas pensam que há. Agora, vai sempre, obviamente, haver impactos em termos... O que estamos aqui a fazer é procurar ao máximo reduzir esse impacto.
Muito obrigado. Haverá mais questões e as perguntas, porventura, não serão tão diversas. Permito-lhe depois complementar mais informação. Sr. Deputado António Costa e Silva. Sim, senhora, não há problema nenhum. Seguimos a ordem dos requerimentos.
Obrigado, senhora.
Se o deputado gosta de comboios, portanto, nunca reclamaria de um
comboio. Eu vou parcialmente ao encontro daquilo que refere sobre esta questão.
Sr. Deputado Heitor Sousa, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da IP, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes e o restante da equipa técnica, o que está aqui em causa não são questões de natureza técnica, são opções políticas relativamente ao Corredor Internacional Sul. E é isso que estamos a discutir. Não estamos a discutir situações como aquela que está ali, que aquilo é, digamos, é uma situação no campo, um troço que não tem diretamente a ver com qualquer espaço urbano. O que nós estamos aqui a tratar é do atravessamento de uma zona urbana. E estamos a tratar não de quilómetros e quilómetros de autoestrada, mas estamos a tratar de um troço de via férrea de 7, 8 quilómetros, o máximo, que está aqui em equação. Não está em equação nem as ligações para o Corredor Internacional Sul, para Elvas ou para Vendas Novas, não está nada disso em equação. Está em equação apenas o atravessamento de uma zona urbana. E, portanto, o argumento de, no campo, não é possível ter uma via férrea ao lado de uma autoestrada, é verdadeiro. Mas não é isso que está aqui a acontecer. O que está a acontecer é uma obra de engenharia de grande envergadura para enterrar uma linha de caminho de ferro 8 metros, superior àquela que, por exemplo, são os túneis, o túnel da Cril, ali na zona da Maia, só para ser uma ideia. A profundidade é maior do que aquilo. E estamos a fazer esse enterramento porque a linha, a opção que foi tomada, é uma opção que se aproxima, efetivamente, das zonas urbanas. Por isso é que tem que ser enterrada tanto uma profundidade tão elevada. Porque o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, com todo o respeito, falou aqui da solução 4 e depois diz que a opção do estudo de impacto ambiental foi sobre a solução 2. Mas porquê é que não foi considerada a solução 3? É uma solução que está mais afastada do que a solução 2. Portanto, não está, presumo, olhando para a planta e para o Zé que nós temos aqui, não terá um impacto urbano tão evidente quanto a solução 2, que se afasta mais do centro urbano. É uma solução que vai de encontro à tal condicionante técnica, que ainda eu quero perceber porque é que é uma condicionante técnica da estação de Évora Norte. Eu quero saber o que é que vai acontecer na Évora Norte. Porque se a Évora Norte é tão importante, eu pergunto, Vai haver uma plataforma logística na Évora Norte? Vai ser possível, por exemplo, formar comboios da zona dos Marmos para serem, digamos, exportáveis para o território de Espanha? Porque é que é uma estação tão importante? É porque certamente está a pensar fazer ali uma plataforma logística. E eu acho bem. Acho bem que se faça uma plataforma logística, porque o que está a acontecer no Corredor Internacional Sul é que a chamada plataforma logística que era para ser feita em Caia está a ser feita em Badajoz. Não está a ser feita em Caia, está a ser feita em Badajoz. E, portanto, eu não sei qual é, digamos, a vantagem de estar a insistir sobre uma plataforma logística que só Portugal é que defende, que é uma plataforma no Caia, exatamente na fronteira entre Elvas e Badajoz. Portanto, se a estação de Évora Caia é tão importante, é porque vai acontecer ali qualquer coisa de logística que justifica que as opções, ou melhor, que a opção 4 seja afastada. Porque eu, olhando para o terreno, conheço um bocadinho destas questões, olhando para o terreno, parece-me que a solução 4, do ponto de vista da sua orografia, é muito mais favorável para a instalação de uma linha de caminho de ferro do que a opção 2 ou até mesmo a opção 3. Porque a própria linha, em Évora Norte, vai, digamos, virar para sudeste, vai virar para sudeste para retomar, digamos, o corredor que aqui está em baixo. Portanto, nós estamos a construir uma linha que faz uma espécie de uma linha côncava para vir apanhar o corredor, que a solução 4 está mais, digamos, direita ao corredor que há de seguir para a linha de Elvas. Portanto, eu não consigo perceber qual é, do ponto de vista técnico, essa razão tão importante de passar pela estação Évora Norte. Isso tem que ser explicado, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes e Sr. Presidente Engenheiro António Laranjo. Porque tem que ser explicado também por outra razão. É que esta linha, como o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes disse, e bem, faz parte de um dos novos corredores prioritários internacionais da Rede Transeuropeia de Transportes. E o Sr. Engenheiro conhece, sabe perfeitamente, pelo menos tão bem quanto eu, que existem determinadas características técnicas desses corredores internacionais da Rede Transeuropeia de Transportes, e uma dessas características é ser feita em via dupla e serem linhas preparadas para dois tipos de alta velocidade, que dependem das decisões de cada país. Nós não fazemos uma linha de alta velocidade de 350 km, tal como estava evidenciada no projeto inicial, pela simples razão que Portugal não tem dimensão para ter uma linha de 350 km. Para quê? Para o comboio andar a 300 a hora durante 30 km? Entre Lisboa e Madrid, no troço nacional, não é? Estou a falar de troço nacional. Portanto, nós somos um retângulo. A largura máxima do retângulo são 250 km. Fazer uma linha tipo 2 de alta velocidade de 250 km é uma mudança significativa, uma melhoria de qualidade enorme para o transporte ferroviário de passageiros e de mercadorias. E essa é a terceira questão. Por que razão é que o Sr. Engenheiro fala apenas de uma linha de mercadorias? Nós estamos a trabalhar em quê? Num corredor internacional sul. Se estamos a trabalhar num corredor internacional sul com plataforma dupla, para via dupla, este troço aqui em Évora é para ter via dupla, presumo eu. Portanto, se é para ter via dupla, e se, como o Sr. Engenheiro sabe, todos os nove corredores prioritários da Rede Transeuropeia de Transportes têm que estar prontos em 2030, e nós estamos em 2019, eu pergunto qual é o racional de construir um corredor internacional para transporte misto, mercadorias e passageiros, em via única, se daqui a 4, 5 anos temos que estar a implantar uma via dupla, na mesma plataforma que já está preparada para esse efeito. Portanto, nós temos 11 anos para ter pronto este corredor internacional sul e também o corredor internacional norte, também faz parte deste corredor. E, portanto, eu não percebo qual é a racionalidade, mesmo do ponto de vista financeiro, económico-financeiro, mesmo do ponto de vista da racionalidade económico-financeira, não percebo qual é a racionalidade de estar a construir um corredor às pinguinhas. É porque é mais baratinho? É por causa do déficit zero? É muito mais caro, e é a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, Engenheiro António Laranjo, quanto é que é o sobrecusto de estar a fazer uma obra agora, até 2025, e em 2025 voltar à mesma obra para ir fazer o assentamento da segunda via, em bitola europeia, porque o senhor doutor disse, o senhor engenheiro, perdão, disse-me que isto está a ser feito em conjunto com Espanha. Nós não temos que andar necessariamente atrás de Espanha, porque a razão é que, do ponto de vista da racionalidade económica, e isso permita-me invocar algum conhecimento que eu tenho dessa matéria, é muito mais caro estar a fazer uma linha de cada vez do que fazer logo as duas, mesmo que uma delas não venha a funcionar. E mesmo que uma delas fique só implantada em bitola europeia, nesta fase. Porque se calhar era preferível, quando se tem que fazer a mudança de bitola para a bitola europeia, para fazer a interarticulação, portanto, articulação técnica com a rede transeuropeia de transportes, se eu tiver uma linha de bitola europeia preparada para que os comboios não tenham interrupção, o custo dessa mudança é muito, muito menor e é perfeitamente
isso. Obrigado, Sr.
Portanto,
deputado.
Senhor,
para terminar.
Senhor Engenheiro, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de saber por que razão é que a solução... Primeiro, porque razão é a Euronorte é tão importante, porque razão é que nós estamos a falar não daquele exemplo que está ali, mas de um troço de via que atravessa uma zona urbana, e neste troço de via que atravessa a zona urbana os comboios não andam 250 km, como é óbvio, ninguém anda a 250 km num troço de atravessamento urbano, nem que seja em túnel, e por isso, portanto, o argumento, alguns dos argumentos técnicos parecem pouco consolidados, sobretudo na perspectiva de se estar aqui a dar preferência não justificada, a meu ver, por uma solução que não me parece que seja assim tão preferencial ou tão melhor
obrigado.
Que as outras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fiquei mais tranquilo, Sr. Deputado, quando referiu que em toda a sua intervenção as questões são efetivamente questões técnicas, porque questões políticas não é para a IP resolver e não viria aqui nunca resolver questões políticas, não lhe compete à IP resolver questões políticas ou discutir sequer essas matérias. São efetivamente questões técnicas e é essas que, enfim, com a humildade que podemos ter, nos comprometemos aqui a esclarecer perante os senhores deputados. E mesmo nas questões técnicas, respondemos àquilo que nos diz respeito. Não conseguimos responder àquilo que compete a outras entidades. O deputado, uma das questões que coloca é porquê a solução 2 e não a solução 3 ou a solução 1? Pois essa é uma questão que naturalmente decorre daquilo que é a avaliação de impacto ambiental e que compete à APA esclarecer, à comissão que fez essa apreciação, não nos compete a nós. Nós, exatamente porque não tínhamos essa decisão tomada, não a podíamos tomar, não é nossa, não é nossa competência, o que fizemos foi todos os estudos que permitiram à APA fazer a avaliação que lhe compete e decidir sobre aquilo que é essa avaliação. Portanto, não é nós, Sr. Deputado, que podemos fundamentar essa decisão. Relativamente às questões que coloca, é efetivamente um troço urbano e é efetivamente também um troço em que as nossas preocupações são de pessoas e é exatamente também por isso que não queremos colocar as pessoas a 20 ou 30 quilómetros de Évora, queremos colocá-las o mais próximo possível de Évora. E esse é o estudo que demorou uma dezena de anos a fazer. Nós não andamos a trabalhar sobre esta matéria agora, como foi dito, começámos a trabalhar sobre esta matéria já no tempo da alta velocidade, com muito tempo investido, com muitos consultores de renome internacional investidos para decidir sobre as melhores soluções. Deixaria, naturalmente, para os meus colegas as restantes questões, nomeadamente a importância da plataforma e, fundamentalmente, daquilo que refere, que é também nosso entendimento, que é a plataforma logística e que já foi aqui referida também, que tem, salvo erro, 7 municípios envolvidos, se a memória não me atraiçoa, e que estão, enfim, a desenvolver-se e, portanto, isso deixaria ficar, se o Sr. Presidente me permitir, deixaria ficar para os meus colegas poderem esclarecer.
Sim, senhor. Sr. Presidente, a palavra.
Sr. Deputado, obrigado pelas questões. Então, tentando ir por ordem delas, dessas mesmas questões. Enterramento de 8 metros. A linha não estava à superfície. A linha tinha, salvo erro, 3 ou 4 metros já de profundidade. Tudo o que se fez foi enterrar ligeiramente mais, por exemplo, para que a passagem superior que criámos nesse troço possa ser de nível e com muito menos impacto. Há uma pequena fábrica aí ao pé e isso facilitou muito a passagem dos caminhões. E, portanto, não afundámos a linha 8 metros, tínhamos uma linha que já estava em vala. Aliás, uma das preocupações dos proprietários naquela zona era pensarem que a linha estava em aterro naquele sítio, não estava, estava enterrada a 4 metros. Afundámos-a ligeiramente e, portanto, tirámos-a praticamente da visibilidade das pessoas e permitiu uma passagem superior muito mais franca e não teve assim um custo por ela. Relativamente à solução 3, o meu presidente já referiu, quer dizer, não nos cabe a nós executaríamos alegremente, digamos, qualquer uma das três, estaríamos a fazer aquilo que estamos a fazer nesta em qualquer uma das outras duas, é minimizar os impactos, cumprir a dia, ouvir as pessoas, ouvir os autarcas e melhorar ainda cada uma das outras duas. A Agência Portuguesa e a Comissão escolheu esta, estamos a trabalhar nesta como estaríamos a trabalhar nas outras. Falou-me no Evernorte. Evernorte é uma estação de passageiros. Portanto, nós estamos a trabalhar em terminal de mercadorias, de um lado com os 7 municípios, quase todos acima do Alentejo Central. Sozel já não é do Alentejo Central. E identificámos como uma melhor solução de localização de uma eventual plataforma logística, um terminal de mercadorias, como queiramos chamar, para a zona dos Marmos, junto à segunda estação técnica. Portanto, é uma infraestrutura que já está construída, ou vai estar construída em termos de estação técnica, e, do ponto de vista, numa primeira avaliação dos municípios, parece-lhes ter uma solução razoável em termos de localização. Do ponto de vista técnico, é com certeza. O que é que vamos fazer com os municípios? Vamos estudar o conjunto de mercadorias que são importadas e exportadas naquela zona, quais são as origens, quais são os destinos, para perceber um bocadinho qual é a dimensão do mercado. Porque não basta construir uma plataforma logística, tem que haver depois operadores que as vão... Quer dizer, o facto da IP construir um terminal para mercadorias não significa nada. Nós temos vários terminais no país que são vazios hoje em dia e que estamos a tentar encontrar parceiros privados e que, infelizmente, em alguns deles não conseguimos. E, portanto, porque são os operadores depois que trazem os contentores e levam os contentores. Aqui o ideal é, ao se criar uma cadeia logística forte entre Lisboa, Sines e Espanha, o que nós gostaríamos que acontecesse é que nós acreditamos que não vão nascer muitos comboios nestes terminais logísticos, não vai haver. Tem que haver pelo menos um comboio por semana para ver uma coisa, alguma regularidade. Um comboio de 1000 toneladas, estamos a falar de 100 caminhões. E, portanto, 70 caminhões, estamos a falar sempre de números muito elevados. Imaginar que há comboios sucessivos a sair desta zona é difícil, mas se nós tivermos uma cadeia logística que passa por estes terminais, pode deixar contentores e receber contentores, significa que as indústrias que estão aqui têm, entre aspas, um autocarro à porta que lhes vai ter um serviço que vai para determinados destinos, quer seja aos portos, quer seja ao interior da infraestrutura. Portanto, era isto que gostávamos de criar, a possibilidade de haver estas cadeias logísticas que dinamizassem o tecido no interior, acreditando que, pelo menos numa primeira fase, não vai haver dimensão, digamos assim, de produção de mercadorias que possam alimentar a formação de muitos comboios, mas acreditamos que é possível uma iniciativa destas ter sucesso. Portanto, a estação de Evernorte, que nos deu trabalho e que foi importante e que tem custos adicionais de estar ali, é aquilo que nós acreditamos que possa ser uma futura estação internacional, ou seja, havia uma estação em Elvas, Barra, Badajoz, uma estação em Évora e depois uma estação, já não sei se havia outra antes de Lisboa, mas praticamente em Lisboa. Estação de passageiros não. E, portanto, o tal comboio de 350 metros, se nós quisermos, arrancava em Lisboa, 350, arrancava em Lisboa, iria parar em Évora, os que parassem em Évora, os que não continuavam, portanto, havia espaço. E os 350, só para esclarecer, foi na altura o governo em 2004, 2005, que negociou com a Espanha, porque para ser competitivo com o avião tínhamos de ter um tempo de percurso na ordem dos 2 horas e 45. Se aumentássemos muito, isso não era compatível. E o que estava previsto era 1 hora desde Lisboa até à fronteira com a Espanha e depois 1 hora e 45 entre Espanha e Madrid, portanto eram os tempos. E portanto, para isso, era preciso viabilizar. Os números também enganam um bocadinho. A diferença de custo de uma linha 250, e nós fizemos esses estudos na altura em 250 e 350, estou a falar de cor, mas estamos a falar de 3 a 4% de diferença no Alentejo. 3 a 4%. Portanto, o passar de 250 para 350 é quase irrelevante. Não, eu estou a dizer as duas linhas, as características das duas linhas, as características, estou a dizer, é que o custo de um corredor de 250 e 350 para passageiros são 3%. Não estou a dizer que o corredor é barato, estou a dizer é que a diferença de custos é relativamente residual. Por isso é que eu disse há pouco que esta linha que foi desenhada para 250, quando nós fazemos a simulação ao longo de todo o seu percurso, em mais de 95% dos comboios poderiam andar a 350 por ter os critérios requeridos para isso. Isto para falar da questão, porquê é que é via única e porquê é que é plataforma dupla? Para a mesma razão que é em Espanha, e a Espanha é a mesma que é em Portugal. Porque os estudos de procura indicam que esta infraestrutura é perfeitamente suficiente para os próximos 30 anos. É compatível com passageiros, nós podemos ter comboios de passageiros e podemos ter os comboios de mercadorias, e eles são compatíveis. Por isso é que nós estamos a construir, neste troço, 3 estações técnicas, exatamente para os comboios de mercadorias poderem cruzar, e ter uma capacidade para mercadorias e passageiros durante muitos anos. E, portanto, quando for preciso, e se isto crescer mais do que está previsto, o que é que a infraestrutura prevê? A plataforma é dupla, as fundações das obras de arte estão preparadas para isso, e a única coisa que vai ser preciso construir, porque é que não construímos agora? Porque os viadutos são independentes. Portanto, quando for necessário, a plataforma está feita, as projeções estão feitas, está tudo pronto, e faremos um novo viaduto ao lado do viaduto existente, as fundações estão prontas. E isso foi, do ponto de vista de simulação de engenharia, aquilo que era mais rentável do ponto de vista económico. E, portanto, quando for necessário, e aponta-se para que seja necessário daqui a muito tempo, aliás, até porque nem sequer tínhamos fundos comunitários já para fazer o resto, e, portanto, poderemos ter numa segunda ronda acesso a fundos comunitários. Agora faríamos com fundos do Estado para uma coisa como precisamos agora. Daqui a 10 anos, ou 20, ou 30, quando for necessário, provavelmente teremos fundos para fazer também o resto. Agora, para o descansar, não é necessário. Tanto em Espanha como em Portugal, não é necessário mais capacidade do que aquela que temos. E, portanto, a linha do Oeste vai continuar a funcionar. Provavelmente vamos modernizar... 12 comboios por dia, repare. É muito. Vou-lhe dar um número. Espanha construiu, a única via de vital ibérica que Espanha tem a ligar à fronteira francesa é a ligação de Barcelona à fronteira francesa. Um investimento brutal. Vital europeia. Sabe quantos comboios passam? 3 comboios por dia. Portanto, nós não temos hoje em dia em Portugal nenhuma linha com mais de 7 comboios por dia. Temos, não chega a 7 na Beira Alta, à volta de 7 na linha do Minho, a linha com mais tráfego. Aqui temos 12. Portanto, aqui passamos logo para 12. E ao passar para 12, estamos a perspectivar ir para 30. Portanto, é muito mais do que qual temos. 30 comboios. Repare, não há nenhuma linha em Espanha com 30 comboios. Não há, se calhar, muitas linhas em França, para não dizer que não há nenhuma, com 30 comboios por dia. São muitos comboios. 30 comboios, estamos a falar de milhares de caminhões. É muito caminhão. Porque...
Sim, senhora.
Repare, a última questão. Também é importante. Disse bem, como é óbvio, que, repare, as duas linhas são diferentes. Portanto, o corredor que temos em cima da linha nova é uma linha desenhada para 250. Porquê? Passageiros e mercadorias é assim por interoperabilidade, é assim para ser financiado, o projeto foi assim, de outra forma tinha fundos. É bem diferente esta linha de ligação, que era a antiga linha de Évora, vai ser sempre de mercadorias e, portanto, pode ser compatibilizada muito mais facilmente com o existente. E, portanto, em termos de raios de curvatura, como sabe, como temos avançado inferior, podemos ter uma linha que se adapta melhor ao terreno. Mas em termos de perfil, não. Sr. Deputado, mas em termos de perfil, não. O perfil que nós temos aqui...
Ou seja, é melhor não entrar em diálogo, senão...
Eu termino só com isto. Se nós tivermos nesta linha um ponto de 2%, por exemplo, nós estamos a limitar toda a capacidade de carga em todo o corredor. Ou seja, os comboios saem de Sines e vão até a Espanha, ou vão até ao seu destino final. Qual é a diferença de via dupla? Se eu não tenho capacidade? Pronto, eu acho que terminei as questões.
Sim, senhora, muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Costa Silva, agora sim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento ao Sr. Presidente da IP, ao Sr. Vice-Presidente, a toda a equipa, e ir direto ao assunto. Na minha perspectiva, estamos perante uma história muito mal contada. Uma história muito mal contada. Só que é uma história muito cara. É uma história de centenas de milhões de euros. Eu vou explicar porquê. Nós, o que estamos a falar hoje aqui, é de uma linha de comboio de mercadorias. Sines, Caia. Linha de comboio de mercadorias. Sines, Caia. É o que estamos a falar. Uma linha de mercadorias que não tem prevista em toda a região Alentejo uma estação de paragem de comboios. Não está prevista em nenhum estudo. O se... A CIMAC, os municípios interessados, não está
previsto. Zero. Ao dia de hoje, construindo a linha, os alentejanos, as empresas alentejanas, vão ficar a ver os comboios de mercadorias a passar. A passar ao lado. A vê-los a passar. Onde quer que passem. Vão vê-los a passar. E a história é tão mal contada, que leva o comboio de mercadorias, com mercadorias perigosas, com composições de 750 metros, como demonstraram ali. Mercadorias perigosas, composições de 750 metros. Numa zona do país onde não falta espaço. Para dentro de Évora. Para dentro de Évora. E já vos mostro imagens do que é que aconteceu. Os senhores conhecem-nos bem, em comboios da mesma natureza, junto a comunidades, a localidades, no Canadá em 2013 e na Bélgica em 2016. Eu já vou mostrar os acidentes com o tipo de mercadorias que temos junto a comunidades. Isto aconteceu. Ou seja, comboios de mercadorias perigosas a passar junto a casas, a 40 metros de casas. Eu pergunto a qualquer um dos senhores que é administrador da IP se gostava de ver junto à vossa casa, à vossa piscina, como algumas pessoas vão ver a 40, 75 metros, se gostavam de lá ver os comboios a passar, mesmo por baixo de terra, perto ou em valas ou o que for, se gostavam. É uma pergunta muito simples. Nós estamos a falar, não é de comboios de passageiros. Não estamos a servir o Alentejo. Ou seja, numa região, a linha de mercadorias é importante para o país. Se não servir o Alentejo, não é importante para o Alentejo. Se não servir, tecnicamente, se não parar na região Alentejo e servir a economia regional, não serve a região Alentejo. É um erro histórico. E é um erro histórico agravado se, indo ao centro histórico de Évora, junto ao centro histórico de Évora, com comboios de 750 metros, com posições perigosas. Não faz sentido nenhum. E a história ainda é pior contada quando os senhores referem, vejam lá, uma coisa que não está prevista, a linha norte de Évora, que é para passageiros, fica a 10 km de Évora. Ou seja, o comboio de mercadorias passa junto à estação de Évora. Não para em Évora. E o comboio potencial de passageiros passa a 10 km de Évora, até mais um bocadinho. Mas que história mais mal contada. Só que são centenas de milhões de euros. Quem é que tomou esta decisão? Desculpem lá, eu insisto que isto é muito sério. Os senhores... Eu nem discuto.
Senhores deputados.
Eu nem discuto.
Isso é outra audição.
As opções de passar, porque a linha zero que estava então prevista, os três deputados de Évora contestaram aquela possibilidade. Os três. Não quisemos. Como a população não quis a Câmara, não aconteceu. Ponto. Acabou. Nós temos a possibilidade, teríamos a possibilidade de corrigir um erro histórico. Não o estamos a fazer. Eu vou explicar porquê, ainda mais. Ou seja, perante este cenário que é completamente recambolesco, nós vamos ter, primeiro, como eu já referi, um comboio que passa junto às casas, sem necessidade nenhuma, numa zona onde há espaço, e o potencial comboio de mercadorias, que não, de passageiros, que não está previsto em lado nenhum, não existe, é uma pergunta que eu faço quando, em como, em quê? Onde é que está previsto esse comboio de passageiros? A linha permite ou não? Vai tê-lo? É que a estação, como dizem, fica a 10 km da cidade de Évora. Portanto, tudo completamente ao contrário. Portanto, onde é que estão a servir, efetivamente, a economia, a região? Outras perguntas. O troço 4, que era o politicamente aceito em Évora, discutido por todas as forças políticas, os senhores excluíram-no. Com as questões técnicas estão a demonstrar ali que não tem justificação nenhuma. Os poderes políticos locais na Câmara e os partidos políticos escolheram uma opção preferencial 4. Os senhores excluíram-na. Foram os técnicos que a excluíram. Foram vocês que a excluíram. Não a estudaram. Por causa da paragem técnica, ou seja, do que for, não a estudaram. Não foi estudada a solução 4. Mas introduziram o troço 2, aquele que foi escolhido, aquele que os senhores escolheram, que nenhum político escolheu. Então, mas onde é que estão as escolhas políticas e as escolhas técnicas? Foram vocês que escolheram. Não há ninguém na Câmara de Évora, não há nenhum político que esteve na reunião da Câmara de Évora, tenha falado troço dois. Não existia. Existia o 4 que os senhores não estudaram. Então estamos a falar do quê, afinal? Estamos a uma história muito mal contada, com centenas de milhões de euros. Esta linha, da forma como está a ser feita, e está a ser contestada novamente... É um erro histórico. E vêm com o histórico. Estão a discutir estas coisas todas com a Câmara de Évora. A única reunião que tiveram com a Câmara de Évora, e eu confirmo rapidamente, foi há pouco tempo para falarem da decisão, pela primeira vez, que ia ser o troço 2. Houve alguma reunião técnica a seguir a essa decisão do troço 2? Pergunta. A pedido da reunião, a pedido da Câmara de Évora, foi pedida uma reunião AIP há muito tempo. Tiveram reunião e os senhores anunciaram o troço 2. A Câmara de Évora mostrou disponibilidade para, dentro de tudo que acontecer, estudar as soluções minimalistas. Foi que a solução que a Câmara de Évora se apresentou. Mas não houve nenhuma reunião técnica com a Câmara de Évora. Como estou a dizer, que estudar os nivelamentos ou não nivelamentos, não houve nada. Não houve nada. Portanto, desculpem lá, estamos a falar de um assunto demasiado sério e muito maltratado. Muito maltratado. Isto ficou hoje claramente desmontado aquilo que eu suspeitava. Não há estações com bois perigosos a passar em Évora e não serve passageiros. Não está previsto nada disso. E a história das zonas smart, por insistência da Assembleia da República, por projetos de resolução apresentados pelo PC e depois, posteriormente, pelo PCP, foi aprovado um projeto de resolução nesse sentido. Mas não está nada estudado. E os senhores de IP, o que é que dizem às autarquias? Os senhores dizem, olha, estudem lá, paguem lá os senhores, paguem lá isso, foram o que disseram às autarquias. Foi ou não foi? E mais, quando a Câmara de Évora fala disso, vocês dirigem-se à CIMAC, à Comunidade Intermunicipal, a Comunidade Intermunicipal que estuda o melhor sítio, com uns estão a estudar a Zona dos Marmos, com o Presidente da Comunidade Intermunicipal, que é o Presidente da Câmara de Évora, os senhores estudem lá o melhor sítio. Mas quais plataformas? Não há cá plataforma nenhuma. Eu gostava que respondessem com clareza estas questões que eu vos coloquei, estas dúvidas todas, estas incertezas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tem, Sr. Presidente e Sr. Engenheiro.
Eu fiquei um pouco perdido nas perguntas que o Sr. Deputado colocou, porque a forma como as colocou, de facto, fiquei um pouco perdido nessas perguntas. E por isso ia pedir que o meu colega se calhar sempre mais...
Pois, também estou um bocadinho perdido, estou menos habituado a estas lides parlamentares com estes tons e, portanto, fico um bocadinho mais perdido em termos da forma de colocar as perguntas.
As perguntas estão perdidas, mas já se encontraram. Vão começar a responder. Se a gente tem a palavra...
Eu posso fazer a apresentação de novo. É que...
Senhores deputados, as perguntas estão feitas, vão ser respondidas. Estão os slides, se houver necessidade, voltamos a fazer perguntas. Senhor Engenheiro, se conseguirem... Senhor Engenheiro... Sr. Deputado, os apartes são. Os seus são legítimos, os de quem responde com cuidado também são legítimos, mas o Sr. Engenheiro vai responder.
Vou,
e vai responder às perguntas, porque se não for, eu próprio cá estarei, porque elas também não são assim tão complicadas, foram claras, apesar da argumentação, e, portanto é muito simples encontrar-se e responder. Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Perguntas. A linha de que estamos a construir, a linha nova, que não teve alterações desde que foi candidata a fundos comunitários. É uma linha que serve para mercadorias e que serve para passageiros. As linhas mercadorias e passageiros têm as mesmas características, podem ser desenhadas por velocidades diferentes. Esta linha está desenhada para mercadorias, permite comboios de mercadorias até 1.400 toneladas e permite circulação de comboios até 250 km por hora. Se me pergunta se há serviços de passageiros, eu não sei responder. Nós tratamos da infraestrutura. Quem faz serviços são os operadores. E, portanto, iremos ter a CP, provavelmente... A CP hoje tem serviço até Évora, eu dizia que é muito provável que vá estender os serviços de Évora até Elvas. E, portanto, vamos ter a ligação de Lisboa a Elvas muito melhor do que temos hoje por via do Leste e provavelmente até Badajoz. Portanto, o serviço que hoje temos pela linha do Leste vai ser muito melhorado porque terá uma conexão direta a Lisboa. Vai permitir um conjunto de serviços por dia e, portanto, Évora vai beneficiar disso e Elvas vão beneficiar disso, vai haver um serviço de passageiros. Coisa bem diferente será... Quando essa ligação de passageiros for prolongada, for criada a tal estação de Évora Norte, que é uma estação que vai permitir comboios de velocidade muito elevada e, portanto, não é possível trazê-la dentro da cidade de Évora e, portanto, ficou no mais próximo de Évora que pudemos colocá-la, estando a ser servida quer pela linha pelo ramal de Évora, portanto podendo servir o resto do Alentejo através dessa linha, mas também estando próxima de uma estrada nacional, da 118, e estando próxima do nó de autoestrada. E, portanto, permite uma acessibilidade rodoviária e ferroviária a essa estação, e foi também uma das características que permitiu encontrar uma zona. As mercadorias, enquanto não existir outra alternativa, elas vão circular pela linha existente, vão passar na zona da Estação de Évora, que é onde existe linha, vão continuar para este novo troço e vão continuar a caminho de Espanha. E, portanto, os traçados das mercadorias são traçados para velocidades mais baixas. O serviço que existe hoje de mercadorias em Évora, de facto, não existe, não há serviço de mercadorias para Évora, não há comboios de mercadorias para esta zona. Aquilo que estamos a trabalhar com os municípios foi o seguinte: nós não lhes pedimos aos municípios fazer nem os estudos de localização, nem para os pagar. Aquilo que nós pedimos aos municípios para colaborar connosco foi na identificação dos polos geradores de mercadorias, ou seja, eles melhor do que nós conhecem as indústrias, conhecem os potenciais interessados em instalar-se, por aí fora. E, portanto, aquilo que os desafiámos foi trabalhar connosco nessa área específica, ou seja, interrogar as empresas, os marmos e tudo isso, quais são as mercadorias que vão produzir, quais as que poderiam produzir, para que sítios, e é aí que vão trabalhar connosco. E desafiámos a pagar, de facto, a meias o estudo, mas estamos a falar de um estudo que vai custar menos de 100 mil euros a dividir, nós pagamos metade e eles pagam a dividir por 7 municípios, outros 50. Perguntámos se isso seria uma questão complicada, e tenho falado com o Presidente da Câmara de Landerwal, mas que tenho falado com os colegas, e disse que não há problema nenhum nisso, e é importante para isso, porque o estudo que sair dali vai ser contratado por todos e vai ser aceito por todos. Nós, IP, vamos fazer a análise técnica da localização. Temos uma estação de mercadoria, uma estação de cruzamento com mais mercadorias, a estação número 2, que fica próximo do centro, digamos assim, da zona de Marmos, e que é o sítio indicado para poder construir aí uma plataforma. E é uma zona de fácil construção, ou seja, praticamente enquanto fazemos a linha, podemos fazer...
Já perto do
Landerwal. Sim, Paulo, é a segunda estação técnica, portanto, eu não sei o quilómetro certo, mas é, já foi, não, as estações, Sr. Deputado, a estação técnica está identificada, está localizada, o quilómetro está certo, o projeto está certo e a obra vai começar. E já foi mostrado, já foi trabalhado com os presidentes de Câmara, que foram aceitos essas localizações como indicadas à partida. Nós estamos a fazer o trabalho técnico, digamos assim, do projeto de instalação de um tal terminal de mercadorias, e vamos a fazer em conjunto com os municípios esse trabalho de quantificação da procura. Aquilo que falámos com o Presidente da Câmara de Évora há poucos dias foi uma de duas hipóteses. Ou transformávamos este estudo dos 7 municípios num estudo da CIMAC e analisávamos já o conjunto da região, todos os municípios, e portanto trabalhávamos quer a geração de mercadorias, quer a importação, exportação, para a CIMAC, para o conjunto dos municípios como um todo, ou trabalharíamos em dois planos diferentes, um com Évora e Vendas Novas e outro com o resto dos municípios. Aquilo que o município de Landerwal nos transmitiu foi, dado o avanço já da nossa situação, nós gostaríamos de avançar com o protocolo convosco, aprofundar já o estudo para a região dos Marmos, e Évora trabalharia à parte num outro estudo que avançaríamos, e nós aceitamos esse interesse dos municípios, são 7 municípios, como disse, que estão envolvidos, e portanto não nos pareceu complicada essa decisão. Reparem, isto é uma decisão técnica. De facto, a nossa convicção, enquanto técnicos, não é política, é que a solução 4 não cumpria estes requisitos, ou seja, não permitia viabilizar aquela estação, atiraria uma futura estação internacional de Évora para muito longe de Évora, serviria mal, não estaria ao pé do tal nó de autoestrada, serviria mal a região. E, portanto, acreditámos convictamente do ponto de vista... Nós também aceitamos que o corredor 4 tenha menos impactos. É óbvio que terá que, quanto mais nos afastarmos, mais. Assim como se afastarmos a linha para norte de Évora, para 10, para 20, para 30, terá menos impactos. Mas temos que, de alguma forma, fazer um balanço entre as duas realidades, os impactos que causamos e a proximidade que temos. E, portanto, temos uma linha de mercadorias que vai funcionar essencialmente com contentores. Nós não temos mercadorias. A única matéria perigosa que circula nas linhas portuguesas é o amoníaco. E, portanto, nós temos meia dúzia de comboios de amoníaco a circular na rede ferroviária nacional e depois temos contentores. Temos contentores, temos madeira, temos areia, é isso que circula nas nossas linhas. Nós praticamente não temos comboios de mercadorias perigosas a circular. Eu acho que o único que circula é mesmo o amoníaco, e é porque ele está praticamente proibido de circular na rodovia, por uma razão muito simples, é que é infinitamente mais perigoso ter comboios, ninguém sabe por onde, a circular com amoníaco, do que ter um comboio que está em caminhões. Do que ter um caminhão perdido no país não sabe aonde, do que ter comboios que estão com determinadas regras de segurança. Mas além do amoníaco, que eu saiba, regular, não existe transporte de mercadorias. Portanto, o que chega a Sines são contentores, muitos, e que hoje em dia vão só para Portugal e que no futuro poderão ir também para a Espanha. São tráfegos contentores, não mais do que isso. Estamos a falar de, no início, 12 comboios por dia, estamos a falar de um comboio por hora, praticamente. São comboios, nesta linha, com certeza que não vão circular à noite, não há necessidade. E, portanto, estamos, em média, com um comboio por hora a passar. São linhas modernizadas, com muito pouco ruído, porque é barra longa, soldada. Não tem vibrações, praticamente. E, portanto, são, de facto, impactos pequenos, baixos, mas que, volto a dizer, compreendo que as pessoas tenham, de facto, não estão habituadas, não conhecem, não têm que conhecer e, de facto, têm uma reação que é negativa à introdução de uma nova infraestrutura. Agora, Sr. Deputado, fizemos aquilo que era possível, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, fizemos aquilo que o nosso conhecimento e os nossos consultores permitiram para chegar às melhores soluções possíveis neste troço, como nos outros todos.
Como se viu, tudo respondido. Já há inscrições para a segunda ronda. Previa. Sr. Deputado do Partido Socialista, Norberto Patinho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal e os técnicos que os acompanham. E agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos deram, as explicações que nos fizeram, detalhadas, e que julgo que só quem nem quer é que não compreende o que foi aqui explicado e eventualmente que ajudou a esclarecer alguns equívocos que ao longo deste período têm sido para aqui trazidos e que na verdade não têm contribuído nada para ficarmos esclarecidos e muito menos para a população de Évora estar esclarecida, porque se julgo que se tiverem uma explicação como os senhores aqui fizeram, as pessoas compreendem, porque Évora foi sempre favorável à passagem do comboio, porque percebe que esta decisão é uma decisão decisiva para o Alentejo não ficar a ver passar os comboios. A preocupação do Sr. Deputado do PSD é que aqui revela um conhecimento técnico que, na verdade, me deixou hoje surpreendido, porque quem faz as acusações da história mal contada, insinuando que há aqui jogo escondido, há decisões escondidas, o erro histórico, dando-lhe uma competência, ou quer-se assenhorar de uma competência técnica que, na verdade, ninguém lhe reconhece. E ninguém lhe reconhece tampouco a capacidade de quando podia ter feito, quando teve um governo que o senhor foi influente, em que o senhor era um membro importante na CCDR e que trabalhou o financiamento comunitário, com certeza que colaborou nisso, mas com certeza que colaborou, e que todo o processo ia precisamente no sentido daquilo que a população, que revoltou a população de Évora. Era a passagem sobre a linha de Estremoz, a tal solução zero, que durante 4 e meio, pasme-se, nenhum dos deputados do PSD aqui criticou, nem ficou preocupado de em Évora passar comboios, fossem eles de mercadorias ou de passageiros. E permitiram que ficasse uma solução zero. E foi precisamente com este governo, e por isso eu considero que algumas acusações aqui foram injustas para este governo, culpabilizá-lo pela solução encontrada. Então este governo mostrou uma disponibilidade de ouvir as pessoas, de reagir àquilo que foi a vontade das pessoas de estarem preocupadas e de quererem uma alternativa, e mostrou disponibilidade, como aqui já foi referido, de recomendar às Infraestruturas de Portugal que encontrassem soluções alternativas. E penso que só quem não quer é que não compreende, portanto, quem quer encontrar mais qualquer coisa que possa demorar este processo, já percebemos porque é que ele demorou tanto tempo, ficou parado. E há, eventualmente, quem não queira que ele ande com a velocidade que deve andar. O Alentejo não pode ficar adiado e é importante tomar decisões. E aquilo que aqui nos foi informado é que há decisões que têm um trabalho técnico muito elaborado e há bastante tempo. Que podiam ter sido... Pronto, uma coisa ficou aqui evidente. É que não houve capacidade de planeamento. O que os senhores querem agora fazer é planear sobre aquilo que está decidido e que está em fase de construção. Dizer que havia melhor, acredito que havia melhor. Acredito que os senhores podiam ter feito melhor, mas não fizeram. E passou a vossa oportunidade. E quem neste momento tem o poder de decidir político, decidiu que os técnicos que estão neste momento no terreno fizeram um bom trabalho e que há que avançar com o projeto. Dois ou três tivemos aqui a APA. E acabámos por deixar passar, lançando o odioso da questão para quem vinha a seguir, porque o que importa é passar para o outro, porque naquele dia disse, porque é que foi entre a 2 e a 3? Sabemos que a 2 e a 3 é uma questão de impacto ambiental, de uma dia que foi passada e que nós temos aqui conhecimento dela, e é quando começamos a perceber que havia alternativas, porque elas constam aqui. E porquê é que desapareceu a 4 e porquê é que desapareceu a 1? Está aqui explicado o porquê. Está aqui explicado que o ponto de amarração, que as inclinações, portanto, foram motivos para afastar aquele estudo. E foi isso que se passou. Agora, virmos agora tentar criar aqui alguns problemas extraordinários, agora que não faz sentido, extemporâneos, penso que, na verdade, não é um contributo decisivo para resolvermos o problema. O importante é que este governo mostrou disponibilidade para dar orientações a uma empresa pública que fizesse novos estudos, eventualmente atrasando o processo, eventualmente tornando-o mais dispendioso, mas fizesse novos estudos no sentido de dar resposta às preocupações da população e das autarquias de Évora. E queria dizer que quanto a esta solução, 2 e 3, e ninguém falou da 4, o seu vereador fala muito da 4, o seu deputado, também vereador da Câmara de Évora, fala muito da solução 4, quando a Câmara Municipal de Évora responde ao estudo de impacto ambiental referindo-se que a 2 e 3, e não fala cada 4, que a 2 e 3 resolvem no essencial os problemas diagnosticados. E que essa resolução, desde que seja acompanhada de um estudo de impacto ambiental que decida qual das duas melhores, porque a Câmara não tomou a decisão de preferir uma relativamente à outra ou de recusar uma relativamente... É importante frisar isso. A Câmara teve a oportunidade de tomar uma decisão. A opinião podia não ser seguida, mas podia ter dito: nós entendemos que deve ser a 2, nós entendemos que não deve ser a 2 ou que deve ser a 3. Não o tomou, remetendo para o estudo de impacto ambiental uma decisão definitiva e que seria aceitável porque qualquer destas soluções respondiam àquilo que era colocado como impactos negativos. E mais, dizia, é que essas soluções, a escolhida, deveria ser acompanhada de medidas minimizadoras desses impactos negativos, o que está a acontecer. O que o Sr. Ministro, até aqui há já uns meses nesta casa, disse que estava a acontecer. Anunciou algumas das medidas que aqui foram referidas. O rebaixamento da linha, o enterrar da linha, não será a solução, mas resolve ou minimiza alguns impactos, nomeadamente nas acessibilidades. Como aqui foi referido, eu não sou técnico da matéria, mas percebo, é simples. Se rebaixa a linha, evidentemente que as travessias superiores, se antes subir, podem quase ser a nível. E foi isso que eu percebi que aqui foi referido. Com certeza que algo que está abaixo, mais 4 metros, chega aos 8 metros de profundidade, com certeza que o impacto sonoro será diferente. E algo que nós temos sempre tido muita dificuldade em aceitar, que é o impacto visual, o corte da paisagem, o corte da cidade, evidentemente que um rebaixamento da linha vem resolver parcialmente, acredito que não será total esses impactos negativos, mas vem parcialmente reduzir esses impactos negativos. Portanto, aqui neste momento o que está em causa é percebermos, para já, porque neste momento o que era importante era percebermos como é que foi o trajeto que nos chegou aqui, e há um facto que é claro. Este processo chegou aqui porque houve um interregno de 4 anos e meio em que se assumiu uma passagem por dentro de Évora sobre a linha que ia para Estremoz, sem ninguém, sem nenhum dos seus deputados, que liderava o país e que suportava aquela maioria, tivesse colocado qualquer questão. Trabalharam o quadro comunitário, mandaram fazer projetos, os projetos estavam a ser feitos num cenário zero, o financiamento estava a ser feito num cenário zero. E o senhor estava também em muitos sítios, mas não é conversas transversais. Pode me interpelar a mim. Eu não me aborreço de me interpelar a mim. Agora
o senhor deputado, de repente parece que começamos hoje. É assim sempre.
Não, há bocadinho estava com as piadas da geringonça, porque a geringonça está desentendida, mas há uma nova geringonça que está a tentar aqui perfilar para resolver os problemas. Ou pelo menos o senhor deputado está a tentar aliciar uma nova. Ouça, eu percebo, está bem, mas eu percebo a zanga do Sr. Deputado Costa da Silva. Este momento...
Sr. Deputado, por respeito às pessoas que temos aqui, que é a Infraestruturas de Portugal, é bom que se façam perguntas às Infraestruturas de Portugal. Aproveitem a oportunidade que aqui têm. Depois, num outro momento, fazemos a política e fazemos acusações.
Sr. Presidente...
É melhor do que responder aos apartes.
Desculpe-me, deixe-me gerir. Portanto, eu estou aqui numa minoria. Deixe-me gerir o meu tempo da forma como...
Já acabou o seu tempo.
Acabou. Houve ali quem levou-se 10. Eu posso terminar já. Não tenho nada a acrescentar porque fico satisfeito com as justificações que aqui foram dadas.
Faça as perguntas.
A minha diferença é esta. Eu estou satisfeito com as justificações e com os esclarecimentos que aqui foram dados. Eu estou a favor da linha que liga Sines a Badajoz e à Europa. Eu sou a favor do progresso e do desenvolvimento do Alentejo. Eu não ando a procurar encontrar qualquer problemazinho para criar aqui problemas ou criar entraves. E uma coisa que eu gostava que aqui, porque hoje eu percebi que houve encontros, o senhor vereador, sendo vereador da oposição, afirmou aqui várias vezes que não houve diálogo com a Câmara de Évora. Eu gostava que isso ficasse esclarecido, porque era importante saber, mas tem ficado sempre aqui a dúvida que os senhores não respondem ou não atendem às chamadas e não respondem às solicitações da Câmara de Évora para encontros. Tem havido aqui esse tipo de questões. Era importante sabermos se, na verdade, isso corresponde à verdade, porque o equívoco que foi lançado em Évora tem precisamente que ver com isso, com falta de informação. A informação que possivelmente foi tratada nas reuniões não passou para as pessoas.
Muito obrigado.
Mas, já agora, Sr. Presidente, deixe-me acabar com uma intervenção política. Eu percebo que o Sr. Deputado esteja zangado, porque, na verdade, estes momentos que se vivem agora, a seguir o último ato eleitoral, levam-me a estar um bocado decepcionado. Mas não é com manter, não é com manter deste tipo de política,
deputado,
bota abaixo que lá
chegou. Sr. Deputado, eu percebo que o exercício de presidir a Comissão nestes momentos que se aproxima vai ser mais difícil. Eu tento ser muito simpático. Tento ser simpático, tolerante. Porque há regras que todos nós combinamos. É a minha obrigação aplicar as regras que os deputados aprovaram, não são as minhas. Portanto, eu disse uma ronda, 7 minutos. Todos fizeram 10 e mais que isso. E já me estão a pedir a segunda ronda. E eu vou permitir segunda ronda e permitir que o Sr. Deputado terminasse, até porque terminou com uma pergunta pertinente que tinha sido feita e não tinha sido respondida, que é que reuniões, que conversas que o Sr. Presidente da Câmara de Évora, que esteve aqui e que disse, basicamente, que não tinha concordado em pleno com esta solução, e, portanto, aproveitar a oportunidade da IP para que essa matéria fique esclarecida. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra. Ou o Sr. Engenheiro, se quiser passar já. Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Desculpe, perguntaram-me quais são as reuniões que tivemos, eu vou socorrer dos meus colegas, tivemos duas reuniões na IP com o Presidente da Câmara de Évora, uma em 2017 e outra há pouco tempo. E antes desta na Secretaria de Estado, tivemos uma na Secretaria de Estado, uma na IP, em 2017, e uma agora há pouco tempo também na Infraestruturas de Portugal, com o Sr. Presidente da Câmara, onde estas sessões foram apresentadas. E tivemos uma com os técnicos de...
Tivemos
28 de maio com os técnicos. E tivemos mais no passado, mas não, uma coisa que vos posso garantir, sou palavra de honra, nunca foi recusada ou atrasada da nossa parte uma reunião com a Câmara de Évora. Não quero aqui entrar em confidências, mas aquilo... Não.
Senhores deputados, são respostas, não gostam da resposta, mas é o que é. Sr. Engenheiro, não sei se encontra mais alguma questão. O senhor Presidente de Câmara só disse, de facto, que houve uma última reunião em que lhe comunicaram esta solução. E o Presidente da APA também confirmou que era a solução que tinha tido o estudo de impacto ambiental favorável. Ele, não ficando satisfeito com essa solução, também não disse que não era a que não queria. E, portanto, estou a tentar interpretar o sentimento. De facto, é uma solução que surgiu, não é ideal, e é por isso que os senhores estão aqui para explicar o porquê de que esta solução afasta as outras e porque é que ela surge, não estando no início da questão. E foi importante perceber, porque também ficou a dúvida, se ela de facto era mercadorias ou passageiros. A pergunta é feita e depois a resposta é muito difusa, que isso é fundamental clarificar. Só pena de... Ainda teremos o ministro dia 2, e portanto esta ainda não terminamos hoje. Mas hoje é a parte mais técnica, porque a parte política dia 2, de manhã às 10, ficam já a saber, 10 da manhã teremos o senhor ministro das infraestruturas, portanto com quem podemos clarificar. Dia 2 de julho. Portanto, podemos passar à segunda ronda. A segunda ronda já não é pela ordem dos requerimentos, é por ordem... E, portanto, 3 minutos, e como é 3 minutos, o Sr. Engenheiro não fez. E, portanto, passamos à segunda ronda e última, 3 minutos a cada grupo parlamentar, agora mais rigoroso, que é para os senhores deputados que já ouviram muita informação, poderem ser mais precisos nas perguntas. Sr. Deputado, António, e agora a resposta, tomem nota, porque a resposta agora é no fim e conjunta a todos os deputados. E, portanto, Sr. Deputado António Costa e Silva, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões são muito objetivas. A primeira questão é muito simples. O que é que nós estamos a tratar? Não é da linha de comboio de mercadoria Sines, Caia? Ou seja, os estudos e as candidaturas e tudo o que está aqui em termos de concursos públicos, não é a linha de comboio Sines, Caia? É a pergunta que eu estou a fazer. Sim ou não? Segunda pergunta. Segunda pergunta. Se nos estudos técnicos está prevista alguma estação de comboio de mercadorias, se alguma circunstância, nesses estudos e nos concursos, está prevista que a linha seja para passageiros. E depois, tentar perceber com toda a clareza, que isso não foi respondido, o troço 4 foi retirado por uma questão de escolha técnica e não cumpriu aquilo que foi a escolha política. Outra questão, o troço 2 foi ou não foi uma opção só da IP? Alguns esclarecimentos. Quando o Sr. Presidente da Câmara de Évora foi questionado sobre reuniões, foi com o Governo. O que eu referi há pouco é que a última reunião que houve com a Câmara de Évora, aquelas que referiram, que foi recente, foi sobre a informação de qual o troço escolhido. Portanto, informação, reunião técnica, pela informação que eu tenho, não há reunião técnica sobre aquilo que são os mecanismos de minimização dos impactos. Sobre isso, não há mais nada. Eu gostava de um esclarecimento, já agora só para terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Sobre a questão do troço zero, do famoso troço zero que estava inicialmente previsto, era importante explicarem como é que isso começou, porque, pelo que eu saiba, havia deputados da Assembleia da República dos diferentes partidos, ninguém contestou por uma razão muito simples. É uma matéria que não estava a ser discutida. Não estava a ser discutida, estava a ser lançada pela IP, estava a fazer esse trabalho, que decorreu durante o ano de 2016 e foi contestado, pura e simplesmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Norberto Patins, se entender, obrigado, tem a palavra.
Portanto, para concluir, para mim ficava satisfeito com a anterior, mas já que tenho esta oportunidade, gostava de lançar aqui mais algumas questões para me ajudarem a esclarecer todo este processo. E tendo que ver com esta questão, que foi levantada pelo Sr. Deputado Costa da Silva, perguntar-se se os projetos que estavam no IP até à entrada deste Governo, de preparação de financiamento, projetos ou pré-projetos ou anteprojetos, se debruçavam sobre o traçado até então, e que foi contestado em 2016, no início de 2016, que era o traçado zero, antiga linha de Sermoz, se havia outras alternativas nessa altura, antes disso, se havia outras alternativas, ou se a alternativa que existia era apenas essa. O Sr. Deputado diz que não era contestado, ou não havia contestação porque não era conhecido. De qualquer das formas, havia uma clara intenção, havia um projeto de ligação internacional que tinha um trajeto, e esse trajeto, se não era conhecido, eventualmente alguém não o tornou público, ou o escondeu, ou não lhe agradou dá-lo a conhecer. Eu gostava, mais uma vez, portanto, nos encontros que tiveram com a Câmara Municipal e os contactos que eventualmente tinha havido com técnicos, se, em algum momento, foi recusado alguma das alternativas que são colocadas em cima da mesa, a 2 e a 3, e se, porque percebi que são critérios claramente técnicos que inviabilizam ou que inviabilizaram as propostas 1 e 4, se houve, em algum momento, alguma decisão autárquica no sentido de reprovar veementemente as soluções abandonadas, ou seja, a 4, ou se isso seria condição para a Câmara deixar de apoiar qualquer passagem por Évora. E perguntei da minimização dos impactos e gostava de saber se, na verdade, e percebi que sim, mas gostava de colocar a questão, se nestes impactos que já estão a ser estudados para minimizar, e deu alguns exemplos, se essa minimização de impactos vai ser mesmo concretizada e se vão ter lugar a minimização desses impactos e se se referem, sobretudo, ao tal rebaixamento da via e alguns desvios ligeiros. E penso que não, neste momento não é necessário colocar mais nenhuma questão, porque todas as que tinha sobre esta matéria os senhores explicaram e tiraram-me algumas dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Fernandes e Sr. Engenheiro António Laranjo, aquilo que os senhores vieram aqui fazer hoje foi explicar uma decisão que já está tomada. Foi só explicar. Porque a resposta que o Engenheiro António Laranjo fez à minha pergunta, por que razão é que a solução 3 tinha sido rejeitada por causa do argumento técnico que tinha sido invocado, que a estação de Évora Norte era um ponto de amarração essencial para o Corredor Internacional Sul, a razão de ser, o senhor engenheiro disse-me que era da APA, a APA é que sabe. Mas nós não estamos aqui numa espécie de comissão de inquérito à Caixa de Depósitos, em que cada um sacode a água do capote e diz que a culpa não é minha, é do outro. Não, nós estamos aqui a discutir as várias soluções, senhor engenheiro. Há aqui um equívoco muito grande. Nós não estamos a discutir a decisão, estamos a discutir as várias soluções. E desse ponto de vista, a razão porque eu fiz a pergunta, porque é que a estação de Évora Norte é tão importante, eu pensava que era uma questão logística, de mercadorias, mas não é. Pelo visto é de passageiros. Então não há uma estação de passageiros ali onde começa tudo? A história não começa numa estação de passageiros? Aquelas variantes todas que está ali começam onde? Começam numa estação de passageiros de Évora, que existe atualmente. Então vai haver duas estações de passageiros, separadas por 10 km? Isso, do ponto de vista da exploração ferroviária, é um absurdo. Por isso é que eu insisti na pergunta. Estamos a falar de uma linha de transporte de mercadorias ou uma linha de transporte misto? Se estamos a falar de uma linha de transporte misto, o argumento da estação de passageiros não colhe, é errado. Porque não se vai fazer duas estações de transporte de passageiros. Também não, os senhores não estão a propor que se feche a estação de Évora original. Não estão a propor isso, pois não. Porque ela vem de Casa Branca. Aquilo que vem ali tem uma ligação à linha de Casa Branca. Portanto, senhores engenheiros de Infraestruturas de Portugal, aquilo que os senhores estão a trabalhar é sobre uma linha de transporte de mercadorias. O resto, como disse aí bem o Sr. Deputado António Costa Silva, está muito indefinido, não se sabe. E esse é que é o grande problema deste projeto. O grande problema deste projeto é que ele está incluído num dos 9 corredores transeuropeus prioritários pela Comissão Europeia. Um dos 9 corredores. Este é uma parte do corredor atlântico. Transporte misto, passageiros e mercadorias. E os senhores estão a trabalhar numa solução só de mercadorias. Não faz sentido gastar o dinheiro que se está a gastar para uma solução de mercadorias. Não faz sentido construir uma linha em plataforma dupla onde só vai haver uma, vai ser implantada uma primeira linha. Senhor engenheiro, diga-me, do ponto de vista da engenharia, se não é mais complicado fazer isto aos bocados, isto é, fazer primeiro uma linha, fazer uma plataforma para duas, porque esta solução 2, a solução que está a ser feita em Dunel, eu presumo que seja para uma plataforma dupla. Presumo eu, que não é uma plataforma única, porque senão os senhores estão na realidade, só para uma linha única, estão na realidade a recuperar o projeto da antiga linha de alta velocidade que de facto tinha a estação de Évora Norte. Mas não é isso que é o entendimento e aquilo que o Governo anuncia. Porque o que o Governo anuncia é que estamos a trabalhar numa linha mista, passageiros e mercadorias. O argumento de que Évora Norte é para passageiros é errado, porque já existe uma estação de passageiros, que é a Sul, exatamente a Sul, e por isso não faz muito sentido, a não ser que seja uma logística de mercadorias,
obrigado,
não faz muito sentido invocar o argumento de Évora Norte para afastar a solução 4, porque a solução 4 é, de facto, aquela que é, do ponto de vista do seu alinhamento com o resto da linha para Elvas, aquela que é mais direita. Desculpem lá, isto é mais direita, é a solução 4. Não é andar aos S e fazer uma lombriga. Não faz sentido nenhum. A solução 4 é direito. É direito, é mais barato e é muito mais... E tem muito menos impactos, de certeza. Não é preciso conhecer o terreno, nem eu preciso ser técnico da APA. De certeza,
senhor
que a solução 4, do ponto de vista dos impactos ambientais, é
com a tolerância apenas habitual, senhor deputado, Pronto, mais um minuto e 35. Senhor deputado João Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria fazer uma declaração de interesse, não sei se é necessária, mas ainda assim faço-a. Eu não quero discutir as opções políticas com os senhores, porque as opções políticas quero discuti-las com o Ministro das Infraestruturas, com quem vamos ter a audição na próxima semana, e também não quero discutir questões técnicas, porque eu não percebo nada da técnica e, portanto, não quero discutir as questões técnicas com os senhores. Os senhores já têm a responsabilidade de saber da técnica e da engenharia. Agora, eu quero compreender a fundamentação técnica para as soluções que foram definidas e para as soluções que foram decididas neste projeto. E, por isso, insisto numa pergunta e quero fazer outras três. Primeiro, insisto nesta pergunta. Hoje está prevista uma localização para a Estação de Évora Norte. Os senhores acabaram de nos dizer que com a solução 4, essa localização da Estação de Évora Norte é impossível porque o enlace com a ligação ferroviária atual é feito mais a nascente, e eu gostava de saber, com a opção 4, a que distância é que ficaria a nova localização da Estação de Évora Norte em relação àquela que está atualmente estudada. Em que medida é que isso prejudica o acesso à cidade de Évora, considerando as distâncias, pelo menos a distância do enlace, não andará mais do que 2, 3 km no máximo, tentando aqui fazer... Acredito que a orografia numa localização não seja a mesma que é 2 km ao lado, mas queria perceber, já que esse é um argumento que é dado, eu gostava de saber até onde é que foi feito o estudo da nova localização de Évora Norte, que a estação de Évora Norte teria que ter com a opção 4, a que distância é que fica uma da outra e em que medida é que isso prejudica o acesso à cidade de Évora numa eventual realização do investimento para a alta velocidade. O senhor engenheiro falou em soluções muito complexas e dispendiosas para compatibilizar o traçado da opção 4 com a rodovia. Eu gostava de saber em concreto quais são essas soluções complexas e dispendiosas, por quem é que foram estudadas, onde é que elas estão escritas e qual foi a avaliação que foi feita dessas hipóteses. Quero saber em concreto, porque eu julgo que nada disto pode ser feito sem ter havido em concreto um estudo sobre essas soluções que seria necessário para compatibilizar a rodovia do IP2 e a solução 4. E quero saber objetivamente onde é que está essa documentação, onde é que estão esses estudos que foram feitos, quem é que os fez e onde é que nós podemos encontrá-los. O senhor Agir referiu também o problema das pendentes e da complexidade e do custo das soluções técnicas e da engenharia para esta solução. Ó, senhor engenheiro, eu estive aqui a fazer um exercício rápido, posso ter falhado em alguma coisa. Eu contei em todo o traçado 27 pontes. 27 pontes que estão previstas em todo o traçado. Vou apenas referir algumas das maiores. A Ponte Pardais, no concelho de Vila Viçosa, 785 metros de comprimento, 40 metros de altura. A ponte sobre a Ribeira da Asseca, a segunda ponte sobre a Ribeira da Asseca, porque há duas, 648 metros de comprimento, 36 metros de altura. A ponte de Cancão, 750 metros de comprimento, 35 metros de altura. A ponte das Gordezas, 512 metros de comprimento, 26 metros de altura. Ponte de Lucifécid, 664 metros de comprimento, 25 metros de altura. Ponte dos Penderais, 614 metros de comprimento, 24 metros de altura. Ponte da Retorta, 404 metros de comprimento, 23 metros de altura. Ponte do Sobral, 314 metros de comprimento, 22 metros de altura. Ponte da Lã, 558 metros de comprimento, 21 metros de altura. Ponte de Mures, 510 metros de comprimento, 19 metros de altura. Estou só a fazer um registro das pontes mais altas, das 27 que contei ao longo de todo o traçado. É óbvio que não há de ser pelos problemas da orografia neste pequeníssimo parte do traçado que o projeto há de ser muito sobrecarregado com soluções de engenharia muito complexas e de grande custo. Terceira pergunta. Quem foi o responsável pela inclusão da opção 4 no estudo de viabilidade ambiental? Se a opção 4 era assim tão disparatada e tão impossível, nós queremos saber quem foi para ouvirmos essa pessoa, para lhe pedir responsabilidades por disparate, ou então para ouvir os seus argumentos para a inclusão da opção 4 no estudo de viabilidade ambiental. Nós queremos saber quem é que foi o responsável pela inclusão da opção 4 no estudo de viabilidade ambiental. E por último, Sr. Presidente, para concluir mesmo, queria dizer apenas o seguinte. A repetição da referência à impossibilidade de recurso a financiamento comunitário para a opção 4, o que obrigaria a que o investimento fosse integralmente realizado com receitas gerais do Orçamento do Estado, deixa uma suspeita pesadíssima. É que o Conselho de Évora não vai ter a melhor alternativa que podia existir nesta ligação ferroviária, porque o Governo decidiu não gastar dinheiro com ela e apenas optar por soluções que tenham financiamento comunitário, mesmo que essas não sejam as melhores para o Conselho de Évora e para as suas populações. Este elemento, eu julgo que é um elemento que acaba por pesar muito nesta audição, mas esse não é para discutir com os senhores tecnicamente, porque ele não é um elemento de natureza técnica, é um elemento de natureza política e que nós naturalmente vamos tratar de discutir com quem tem essa responsabilidade, que é o membro do Governo, que neste momento assume esta pasta que é o Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, 20 minutos, também não preciso de gastar tudo, porque as questões técnicas são sempre mais fáceis do que as políticas e, portanto... Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Eu vou e peço já desculpa se falhar alguma, mas de facto tentei... eu penso... Foi o PSD. Portanto, percebi era sim ou não se a linha é de mercadorias só. Portanto, volto a dizer, é uma linha mista, passageiros e mercadorias. Portanto, terá mercadorias. Pare, houve uma opção clara, e eu aqui não vou falar de governos, não, aqui não fazemos política. Houve uma opção clara quando se abandonou a alta velocidade de se apostar nas mercadorias. O PET3+ e o Ferrovia 2020 têm essa política, essa estratégia, e o que estamos a fazer investimento é essencialmente virado para as mercadorias. Não há dúvida nenhuma. Estamos a apostar e a investir nas mercadorias. Mas as linhas são iguais, os comboios são parecidos. Portanto, uma linha, se eu fizer uma linha entre Évora e a fronteira, e se passarem lá comboios de mercadorias, também podem passar comboios de passageiros. E podem passar comboios de passageiros a 250 km por hora. Eu não me sinto à vontade de dizer se passam ou não, porque não é uma questão do gestor da infraestrutura. Este mercado está liberalizado. Como sabe, há já operadores internacionais a entrar no país. Pode perfeitamente haver, por exemplo, a ligação internacional Lisboa-Madrid, quase de certeza que se passa a fazer por este corredor a partir do momento em que este estiver pronto. A ligação Lisboa-Évora, de certeza que vai ser prolongada a Elvas e se calhar vai ser aumentada a frequência. Se calhar vamos ter ligações de Beja a Évora. Mas isso já diz respeito ao operador. Vai haver um enriquecimento. E se ele for feliz e com sucesso, de certeza que o passo seguinte é fazer a duplicação. Mas nesta altura, os estudos todos que temos não apontam para essa necessidade. Nem em Portugal, nem em Espanha. Nós temos capacidade para fazer o tráfego todo que está previsto nesta linha e, portanto, respondendo muito diretamente, é uma linha para passageiros e para mercadorias. Foi uma aposta deliberada nas mercadorias, mas é óbvio que quando passam mercadorias, também passam passageiros e vão, com certeza, passar passageiros aqui. Nós o que tratamos, em Infraestruturas de Portugal, o que faz são infraestruturas de transporte. Os terminais ferroviários não são habitualmente, não são hoje em dia construídos pela IP nem pelo Estado. Dou-vos um exemplo. Um dos maiores terminais de mercadorias está a ser construído em Portugal, na zona de Guimarães, um investimento na ordem dos 50 milhões de euros, está a ser feito pela MSC. Há já um conjunto de terminais, uns geridos por nós, os principais geridos por nós na rede, há um conjunto de outros terminais que já são geridos por entidades privadas, um construídos por privados e outros geridos por privados. Desde há muitos anos, acho que Cacia foi o último, que o Estado não constrói diretamente esses terminais. Quando há mercado, quando há interesse, eles aparecem. Nós estamos a tentar incentivar que eles apareçam. Mas é óbvio que se houver interesse do mercado, fazemos elefantes brancos. Se fores fazer um terminal, seja onde for. Para, temos feito todos um esforço enorme de concessionar, de encontrar parceiros para explorar o terminal da Guarda. Ainda não fomos capazes. E não é pela renda. Está lá o terminal, está lá tudo. Não houve ainda capacidade de encontrar mercado para isso. Portanto, não vale a pena inventarmos terminais. Por isso é que nós estamos a trabalhar com as autarquias, com as empresas, para perceber se há mercado, se há riqueza, para depois trazer para a conversa operadores logísticos que possam, de facto, viabilizar isso. Depois lá estaremos nós para ajudar naquilo que for preciso, nas infraestruturas mínimas para viabilizar isso. Mas, de facto, no projeto original não está, mas estamos a trabalhar para que ele possa ser criado, para criar esse interesse, para criar a infraestrutura o melhor possível, para que, de facto, viabilize essa procura no futuro. Bem, esta pergunta surgiu várias vezes. Reparem, como é que estes trabalhos de engenharia surgem? Nós damos um conjunto de propostas aos nossos consultores. Eles têm os mapas condicionantes, têm os pressupostos técnicos, o que a gente lhes deu foi, tem que ligar aqui, tem que agarrar aqui, eles já sabem que têm de minimizar impactos. Velocidades mínimas, eles já sabem os raios, já sabem isso tudo. E eles constroem uma rede de alternativas e vão trabalhando connosco. Com a Ana, com a Cândida, vamos afinando e vamos, uns caem porque não podem ser. Depois há muitas reuniões no terreno, vamos ao terreno, ouvimos pessoas, pronto. E depois surgem 10, 12 que vão caindo. Neste caso, havia os 3, o 4, o que era o 3 na altura, ou 2 e 1. E na altura, isso foi apresentado, volto a dizer, em 17, porque é que foi 17 para aqui? Reparem, as críticas ao traçado aparecem em 2016, aparecem em meados de 2016. Só em meados de 2016 para a frente é que a IP sugere esta questão de ter que procurar soluções alternativas. E é aí que o Governo nos orienta e nós vamos à procura de alternativas. E como é que nós procuramos alternativas? Concurso para contratar um estudo prévio. Portanto, tivemos que contratar um novo projetista para estudo prévio. Isso demora uns... Portanto, só praticamente conseguimos começar a trabalhar nisto praticamente no fim de 2016 ou início de 2017. Logo no início de 2017, passado 2 ou 3 meses, temos uma primeira reunião com o Presidente da Câmara em que lhe apresentámos este boneco, aliás, este boneco que vem no estudo de impacto ambiental, fomos nós que o demos ao Presidente da Câmara, demos uma apresentação, onde basicamente dissemos isto. Encontrámos estas soluções e dissemos detalhadamente, olha, a 1 tem estes problemas, a 2 tem estes problemas e a 3 tem menos problemas, mas não liga ao sítio que quer, não valia, e portanto nós vamos deixá-la cair. e desse deixar cair, porque ficavam só duas e não quisemos ir ao impacto ambiental só com duas, mandámos de novo os projetistas estudar várias alternativas. E encontrou uma no meio das duas que ajudava a enriquecer o leque de alternativas. E como tinha impactos que eram num sítio menor que outras, num sítio maior que outras, submetemos à avaliação de impacto ambiental à Agência de Proteção do Ambiente as três. E volto a dizer, não é a nossa decisão a dois ou a três, nós construiríamos qualquer uma das que saísse da APA, da Comissão de Proteção do Ambiente. E só podemos construir a que tiver a dia, como sabem. E, portanto, houve dia de uma, foi a dois, podia ser a três, podia ser a um, pegámos nela e começámos a desenvolvê-la. Falámos com a Câmara, fomos ao terreno, nós tivemos dezenas de reuniões na IP, no terreno, ouvimos as pessoas, fomos aos sítios, conhecemos os sítios, ou pessoas que nos falaram connosco, ou pessoas que disseram se entrar no meu terreno para ver o que é que lá está, dou-lhe um tiro, houve tudo. Mas falámos com muita gente, as pessoas ouviram-nos, ou pessoas que saíram muito menos preocupadas das reuniões connosco do que entraram. E, portanto, esse trabalho foi feito. Fomos nós, IP, que decidimos tirar o troço 4. Fomos nós, IP, que não constava, não cumpria o pressuposto. E só... A dois aparece como há um e como há três. Porque, caindo a quatro, e foi explicado ao Presidente da Câmara que caía a quatro, nós achámos que ir só, no fundo, à avaliação de impacto ambiental só com duas, que era pouco. Portanto, convinha ter mais soluções, ter aquilo mais detalhado, para haver uma maior riqueza de avaliação. Porque há de certeza pessoas que preferem a dois, há pessoas que preferem a três. Havia pessoas que estavam a fazer o mesmo levantamento se tivesse sido a 3 em vez de a 2. Portanto, por isso, para nós, é totalmente indiferente. Construiremos e melhoremos aquela que fizemos. A estação técnica já respondi. O troço zero, só dar uma nota, o troço zero ainda hoje está, só para que isto não fique em dúvidas. E porquê é que nós fomos apanhados de surpresa? O troço zero está no PDM de Évora há muitos anos. Há muitos anos. Não, repara, agora... O troço zero está lá, portanto, nós somos apanhados um bocadinho de surpresa, nós usamos esses instrumentos, no fundo, para trabalhar também. E, portanto, quando surge, nós temos que ir procurar outras soluções, e foi o que fizemos. Foi o melhor que pudemos e que conseguimos dentro dos condicionantes que nós tínhamos para o fazer. E não há aqui nenhuma questão financeira. Deixa-me só dar essa nota que surgiu. A solução 4 era tão financiável como a 1, a 2 e a 3. Não há nenhum problema de fundos comunitários, nem é mais barata que a outra, não há aqui nenhuma questão. A 4 foi abandonada por aquilo que vos disse. Não cumpria com a construção. Reparem, e entrando já na questão das duas estações. A estação de Évora é para tráfego regional. Quando nós tivermos uma ligação, tal ligação que está da rede Cora, Lisboa-Madrid, ela estará na rede principal, na tal rede a 250 km por hora. Portanto, os comboios não saem para vir a Évora e voltar para trás. Os comboios passarão, o mais perto que conseguimos de Évora são 10 km. E, portanto, Évora ficará nessa altura, a uma hora de Lisboa, a menos de uma hora, na altura eram meia hora, mas velocidade menor, será meia hora, 40 minutos, a nova estação de Évora ficará a meia hora, 40 minutos de Évora, de Lisboa. E ficará a uma hora e meia, uma hora e 45 de Madrid. Portanto, Évora ficará num sítio estratégico. Aquela estação será a Estação Internacional de Évora. Está no nó de autostrada, dá para aceder a Évora, com muitos outros concelhos ali à volta, foi a melhor acessibilidade que encontramos. E é a razão. Nós temos uma estação que serve Évora para o tráfego regional, para o tráfego que vem de Casa Branca, para o tráfego que vem de Beja, o que seja, e depois os comboios podem continuar, e na mesma estação, isso era um ponto fundamental, as pessoas podem mudar do comboio regional para o comboio de longo curso, podem seguir para Elvas, podem seguir para Espanha, ou podem seguir. Ou pode haver alguns comboios, por exemplo, vindo de Beja, entram na linha, a tal linha de mercadorias e passageiros, e podem seguir para Beja. Portanto, é essa a realidade que temos e que estamos a tentar a pensar para o futuro, para que essa infraestrutura responda ao hoje e ao amanhã. E, portanto, não sei se aquela rede aparecerá até 2030, como está na rede Core e no regulamento, mas, porventura, o governo português comprometeu-se com aquele regulamento e terá que a construir um dia. E, quando a construir, as coisas estão planeadas, estão programadas para responder àquilo que será a procura na altura. As perguntas do Partido Socialista. Só entra a alternativa zero.
Só uma vez foi recusada a alternativa 2 e 3.
Não, alternativa 2 e 3 com a Câmara, não tivemos nenhuma reação negativa com a Câmara de a 2 ou a 3 chumbada. Portanto...
E nunca reprovou sequer veementemente a solução 4. Aliás, foi dita nessa altura que ia ser abandonada.
Que este município vai ser o quê?
Ainda posso ajudar. Fica. Sr. Engenheiro, posso ajudar que fica uma pergunta. Se é racional, se faz sentido que, perspectivando o futuro, a ligação Lisboa-Madrid, a estação internacional é Évora Norte. Se esse foi o racional, e é o racional hoje, é o racional que faz sentido. Certo. Resolve-se agora, mas ficamos preparados para o futuro, para os compromissos que o Estado assumiu, como diz. Certo. Então, por que razão é que alguém se lembrou de uma linha que fugia? fugia daquela estação, ou seja, aquela à partida não fazia nenhum sentido. E, portanto, a pergunta do João Oliveira é quem
foi? Isso que vos digo, reparem. Nós, aquilo que não nos podem acusar é de falta de transparência, reparem. Nós podíamos ter guardado, nós apresentámos, nomeadamente ao Presidente da Câmara e sempre, as várias soluções que estudámos. O consultor estudou várias soluções. Esta não cumpria os nossos pressupostos. Quando nós fomos analisar o trabalho do consultor de ambiente, dissemos, olha, esta não, mas não deixámos de mostrar ao Presidente de Câmara, não deixámos de mostrar à Agência Portuguesa do Ambiente. Dissemos, olha, estudámos uma mais longe, mas não cumpria este nosso objetivo. E, portanto, nós abandonámo-la. Relativamente à concretização das medidas de minimização, o Sr. Deputado colocou, essas medidas de minimização que eu referi a estes exemplos e outras já estão a ser incorporadas no projeto de discussão. É óbvio que quando se for lançada, essas medidas serão levadas à prática sem qualquer dúvida. Solução 3, porque é que foi rejeitada? Eu não sei se estava a referir, o Sr. Deputado, à solução 3 inicial, que era a de fora, ou à solução 3 que foi rejeitada pela Agência da Pesquisa do Ambiente? Amarelo. Repare, eu juntei aqui uma coisa que não projetámos porque é demasiado complexa. Repare, esta é a grelha, este quadro. Isto foi um quadro feito pela Comissão da Avaliação de Impacto Ambiental que ponderou os bons e os maus, ou os melhores e os piores de cada uma das soluções. E eles decidiram. Repare, e se nós olharmos para a solução 3, vê-se mal, mas os verdes significam aquilo que é melhor e os brancos aquilo que é pior. E, portanto, há ali questões em que a solução 3 é melhor e outras que a solução 2 é melhor. Mas nós não, quer dizer, não temos interferência nisso. Nós, do ponto de vista técnico, aquilo que eu vos queria dizer era o seguinte, do ponto de vista técnico, do cumprimento dos nossos pressupostos, as três cumpriam. E por isso é que estavam lá. E, portanto, as três cumpriam. A Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental achou, CCDR, ICNF, o que fosse, acharam que a melhor solução era a 2, tudo ponderado. E nós sobre isso temos pouca opinião, porque há um conjunto de variáveis não técnicas nossas diretas que nós temos dificuldade em ponderar. Portanto, só aqui há... Acho que 4. A quantos quilómetros, diga, a quantos quilómetros estaria a solução de... A solução de Évora, a estação de Évora já está a uma distância muito significativa de Évora. E se iria afastar pelo menos 4 a 5 quilómetros daquele local, sendo que não haveria nenhum nó de autoestrada, portanto seria uma acessibilidade muito pior àquela que temos hoje. E, portanto, daí o mantermos a solução onde temos, que achamos é que quer a região, quer Évora, terá a melhor acessibilidade possível de um futuro serviço de ligação a Lisboa ou de ligação a Madrid. Financiamento comunitário. Eu já disse, volto a repetir, não há nenhum problema de financiamento comunitário com a solução 4. Ela seria financiada como as outras, não tem nenhum problema especial. Se tivéssemos avançado com a solução 4, se ela tivesse sido incluída dentro dos pressupostos, se aceitássemos que a estação mudava de sítio ou que desaparecia a estação, financiávamos contra qualquer. Não há nenhum problema. Era ligeiramente mais caro. Eu acho que, de cabeça, a amarela custa 34 milhões e a preta custava 37. Portanto, não, quer dizer, não, na economia de um projeto destes não conta. Não, não,
34, 37.
Eu acho que sim, de cor, eu acho que eram os valores 34, 37. Pronto, eu acho que eram as questões que eu, pelo menos, retive.
Sim, senhora. Senhores deputados, quero agradecer. Agora só se for para interpelações à mesa sobre a condução dos trabalhos. E como eu tenho a noção que a condução dos trabalhos foi exemplar e vão ter a da documentação, não há a terceira ronda. Pode haver uma precisão de uma dúvida que é onde eu consegui. Sr. Deputado, uma pergunta que fez e que não foi respondida. Isso não pode ser.
O que eu perguntei foi por que razão é que, havendo uma estação de passageiros que já existe, de onde vem... Da Casa Branca, o slide que mostrou há bocado, que era a região, a nova Corredor Internacional Sul.
É dali que tudo parte, porque
nova,
é que estava
o novo Corredor Internacional Sul tem uma parte entre Casa Branca e Évora que é comum, certo?
Não, faz parte, o ramal de Évora está integrado nisso.
Não, isso é depois.
O ramal de Évora, entre Casa Branca e Évora, está integrado no Corredor
Internacional. Isto é a situação atual.
Exatamente. Portanto, é antiga, é isso que a pergunta que eu queria que esclarecesse era o seguinte, aquilo que estão a trabalhar na estação de Évora Norte é porque estão a trabalhar no antigo traçado da linha de alta velocidade. Ah, pronto.
Essa é uma estação regional, a outra é uma estação internacional. Sr. Deputado António Costa e Silva também precisa de... Eu dei conta que as suas perguntas foram todas respondidas.
Cinco segundos, é que neste contexto todo, se os passageiros estão previstos, está previsto alguma coisa para Elvas em termos de estações de passageiros, ou na zona dos Marmos, por exemplo, já que para lá está previsto essa situação.
Sim, senhora. Está a pergunta feita, é melhor fazer uma coisa cada vez, senão não nos entendemos. Está a pergunta feita, Sr. Engenheiro, há ou não há estação de mercadorias ou não há estação de passageiros em Elvas?
Há uma estação de Elvas. Portanto, se houver um serviço terminal em Elvas, pode haver uma ligação a Elvas com a estação de Elvas, sem problema nenhum. E aliás, está modernizado exatamente. A própria estação de Elvas é um dos pontos mais importantes do investimento que estamos a fazer, que é para mercadorias, que era obviamente aproveitados pelos passageiros.
Senhores deputados, queria... Ainda poupamos algum tempo nesta resposta final. A ideia era respeitar, até não só pelos seus deputados que têm feito um bom trabalho e a preocupação, mas essencialmente os três movimentos a que fomos sempre muito sensíveis, que englobam muita gente, englobam a população. A Comissão teve a oportunidade de visitar, e foi desde logo sinalizada, solicitada que ouvíssemos, e por isso presumo que estão a ver, e daí o facto de ter permitido todas as perguntas e todo o tempo, porque estamos a falar de algo... marcará o futuro da região e, portanto, é bom que a decisão seja entendida por todos, seja explicada, não há consensos nem unanimidades, mas se conseguimos fazer a melhor possível, já estamos todos a contribuir para que possamos poupar dinheiro e deixar as populações e a região contente. Por isso é que quero agradecer-vos não só a documentação que nos deixa, mas a disponibilidade para as respostas. Agora passaremos no futuro ao Sr. Ministro. Não sei se a discussão termina, mas acho que demos um passo importante na informação que faltava e por isso agradeço ao Presidente e à equipa que o acompanha.
Muito obrigado.
Senhores deputados, temos amanhã reunião às 10 com um conjunto vastíssimo de discussão de projetos de resolução e, portanto, a reunião terminará sem a minha presença, porque eu não vou aguentar tanto tempo, mas espero que cheguem todos a horas, porque vamos ter uma manhã muito, muito complicada.